Dormindo cedo! Nós temos aqui o Felipe Mesquita, que dorme cedíssimo. Felipe, você dorme que horas? Todos os dias?
Geralmente não passa de 10, não. Chega nas 10 ali, já às vezes até antes, entre 9 e 10.
Felipe
ali.
Vai na contramão da idade dele, né? Porque normalmente a molecada...
Assim,
é molecada, né? Felipe também não é mais moleque também, né? É que nem chama o menino Neymar de menino, né? Não tem existe mais. Mas 10 horas... 10 horas é muito cedo, não, mano?
Não, não é nada. Ainda mais eu... Pior que eu durmo meio mal, acordo meio.
Né?
O foda é isso.
Ô, Evandro, e tu tá dormindo que horas nesse período aí?
Tá por aí também, por incrível que pareça.
É, 10, 11 horas ali?
11 horas, o olho já, ó, piscando.
Já viu, Evandro, de pé 7 horas da manhã.
Já respondi o Felipe aí antes das 7, recentemente.
Ó.
Aí o som não vem, não tem como, né, mano? Se acordar cedo... Eu sou assim, se eu acordar cedo pra caralho, o som não vem cedo pra caralho também. E o que é triste, porque o final de semana costuma. Domingo eu falei, caralho, vou acordar meio dia. Deu 7 horas, já tava de pé.
Eu me orgulhava de algumas besteiras, algumas bobagens. Tipo assim, quando eu escutava alguém falando assim, eu começo a ver um filme, eu durmo. Eu falava assim, caraca, é um desrespeito, né? Com o filme, você fazer isso, que coisa absurda, né? E aí, ultimamente, até todo filme que eu coloco, eu tô dormindo, mano. Caraca.
Cometi um baita desrespeito contra a Princesa Mononoke no sábado. Então, eu fui ver ali e eu acabei dormindo. Na
Não é porque o Miyazaki, ele tem um cinema bem lentinho, né? Bem cadenciado.
Mas aí que eu fiz, eu acordei de manhã e beleza, fui fazer café da manhã, assisti o resto do filme.
Justo. Tem alguns filmes que dá pra dar aquela cochilada, né? Aí você acorda tipo meia hora depois. E
tem algum não, todos?
Tem uns que você não volta pra ver, não. Tipo, o MIB novo aí eu fui ver outro dia, eu dormi meia hora e né, quando eu acordei ele tinha acabado. Falei, não vou ver.
Não, porque tem gente que dorme. Tem gente que dorme com um filme que não acontece muita coisa. Eu, particularmente, eu consigo dormir muito mais com um filme que acontece coisa demais. Tipo Transformers, Piratas do Caribe. Eu vejo tanta coisa acontecendo ali que dá uma cochilada bonita. É tipo um balançar de rede pra mim, assim.
Sabe um bom recente pra vocês aí? Cineve não vão ficar louco.
É.
Que foi indicado ao Oscar. E a galera em Deus, bom pra dormir, mano. Bom. Aquele irlandês.
Ih, mas aí é 3 horas e pouco de filme, né?
O irlandês você baba, dorme. Opa, ele tava rodando ainda. Dorme de novo. E aí.
Eu vi ele de 2 vezes.
Aí você dorme, ele acorda e ele já tá velho. Mas aí, caralho, passou um tempo aí.
É, eu que tô fazendo a maratona Westworld, né? Que é 1 hora por episódio. Meu Deus do céu, mano. Tá, é difícil ficar acordado ali. Por isso que eu gosto dos episódios de 20 minutos ali, sabe?
O Westworld é bom pra dormir também. Demora pra embalar, mano, a primeira temporada.
É.
Mas é bom pra dormir também. Até que tem uma galera que você fala que é bom pra dormir, os caras se ofendem, né?
Sim, se você diz assim, tinha uns filmes mais antigos, assim, tem uns clássicos aí, que se você coloca, o pessoal dorme. Mas, por exemplo, Senhor dos Anéis é impossível dormir. Porque eu amo tanto esse filme que eu fico empolgado. Mas tem outros que... Aquele cochilo. Se bem que quando você tá cansado, com sono, qualquer coisa que você fala, né? Fez um barulhinho ali na TV, você já tá roncando. Tu tem esse negócio, Bruno, também?
Não, eu dificilmente durmo enquanto eu estou assistindo, mas eu tenho um ritual. Eu não consigo dormir quando tá tudo em pleno silêncio, sabe? Eu preciso que tenha aquele ruídozinho de fundo, o pessoal chama de white noise. Então, o que que eu faço?
Boomer.
Geralmente okay, não.
Boomer.
Acho que nesses últimos tempos eu tenho feito isso todo dia, cara. Antes de dormir, eu pego algum seriado que eu já assisti. Então, por exemplo, ultimamente tem sido Brooklyn Nine-Nine, que eu já assisti todas as temporadas. E o que que eu faço? Eu sei que eu quero dormir, e eu estou a ponto de dormir, eu boto lá no Netflix pra assistir e fica passando. Até a hora do sono vir e eu dormir, entendeu? Então eu faço isso sempre com seriados que eu já assisti.
A TV fica ligada nesse cenário seu aí?
Não, porque aí eu programo o sleep, né? Eu programo a função do...
Cara, velho... nunca boto esse negócio, nunca lembro.
O velho bom sleep da época da locadora.
Pois é, mas tem até hoje aí. Sleep, eu sou um cara que sempre que eu vou comprar TV eu procuro sleep e pip. São duas funções aí que eu procuro aí que pra mim são muito importantes. Porque aí você consegue assistir e jogar ao mesmo tempo. Você assiste alguma coisa e joga na outra metade da tela.
Na mesma tela?
É?
Assiste eu até faço isso com tipo a tela do lado, assim e tal, mas é na mesma tela.
Só o seu futebol, assim. Você tá lá jogando e tá um pipizinho do futebol passando no cantinho, assim.
Você joga FIFA e do lado tá passando futebol mesmo.
Caralho.
Mas e dormir jogando videogame? Dá pra dormir?
Mano, eu já fiz isso, hein?
Com o controle na mão.
Sabe com o que eu já fiz isso?
É.
Adivinha?
The Last of Us?
The Last of Us 2, mano.
Miteira, miteira.
Tô falando sério, isso vai tomar banho, mano. Miteira, né, cara.
É mentira.
Eu tô jogando assim, ó, daqui a pouco eu puff.
Cara, o cara que é fã de Ubisoft The Game vem falar, mano, é um brincalhão.
Mas não é, mano, é que o jogo
Life is Strange tem até, né, o barulhinho da chuva, Bruno. Ó, oh, a Siri ligar abrindo propaganda, que porra é essa?
Eu já fiz algumas vezes, mano, dormir com o controle na mão.
Sim.
E aí deixar o controle cair no chão, tá ligado?
Nossa, mano, isso dá muita dó, velho.
15 minutos de desconto.
Na locadora?
Na locadora.
Mas Felipe, tu lembra quais eram os jogos?
Cara, eu lembro claramente uma vez que eu dormi jogando GTA 4 na casa da minha avó.
Caralho, mano.
Eu lembro muito isso porque eu dormi com o controle na mão, tipo com o braço pra fora da cama assim, e segurando o controle quase no chão assim, sabe?
Meu Deus, morreu. Tipo, se alguém entrou lá no quarto, eu vi lá, tá, amor.
Coma, é.
Na hora que você acorda, você fica com o braço pra fora assim do sofá, dói muito na hora que você acorda, velho.
Uhum. E aí, tipo, eu só meio que encostando só no controle, assim, que era um sofá mais baixo e o controle já no chão, assim, ó, velho.
É uma coisa muito de velho isso, né, mano? Você lê livro, começa a ler o livro, já dá aquele, né? O olho já começa a pesar.
Eu tinha 14 anos.
Mas essa parada de coisas que você se orgulhava, né, de dizer assim, não, isso já... Tá maluco dormir enquanto lê um livro, enquanto joga um jogo, ou quando assiste um filme, é impossível acontecer. Aí o tempo vai passando e como isso o tempo então, ele é cruel,
é
né?
É coisa, mano, de jovem, é. Coisa de jovem que não tá, nunca ficou cansado de verdade na vida. Não tem como, mano. A pessoa. Beleza, a insônia é uma doença e tal, tem tratamento. Mas se o cara não tem insônia, tipo, patologicamente, e ele acordar cedo pra caralho e cansar, seja fisicamente ou na cabeça dele, ele vai dormir cedo, mano. É praticamente impossível o cara aguentar.
O corpo não aguenta, né?
Mais de um dia nessa loucura. Nem que ele seja jovem pra caralho, tá ligado?
Teve um dia que eu acordei e tinha um pratinho com pizza em cima da minha barriga, assim.
Ah, porra, caraca, te usaram
limpou
de apoio?
Limpou e comeu. Tirou a mosca.
E aí eu não sei. Se eu realmente, no dia, eu não lembrava se eu tinha pego a pizza pra comer e eu acabei dormindo e acordei com a parada lá, ou se alguém colocou lá pra comer.
Usou depois. Você de mesa mesmo, mesinha. Putz, pra comer.
Eu já fiz o vacilo de pedir comida e dormir.
Enquanto tá enquanto
é
antes
vacilo,
de entregarem,
mano.
Antes de entregarem.
É vacilo.
E eu fiz, na real, duas vezes. Uma das vezes eu acordei com a campainha na hora, assim, falei, caramba, aí o cara falou, nossa, eu pensei, ainda bem que eu acordei, né, mano? O cara tocou, eu acordei. Aí eu cheguei lá e falei, cara, porra, eu tô aqui tem 20 minutos. O cara não tinha tocado naquela hora, tinha tocado uma cacetada de vez. E a outra, o cara falou que tocou e foi embora. Falei, beleza, né?
Tá certo, errado.
Você tá certo, é.
Quando eu era pivete, eu né, madrugava pra caramba e estudava pela manhã, então eu vivia a manhã inteira com sono, né? E aí quando eu tava voltando pra casa, eu sempre pegava ônibus, e eu era normal eu dormir no ônibus, assim. Dormi mesmo, eu chegava lá, pegava a janelinha e puf, dormia. E eu tinha a sorte de acordar sempre próximo da minha parada. E eu não sei o que é isso, eu não sei se é... É por isso que eu acredito, né, nas coisas sobrenaturais, assim. Alguém acordou, tipo assim, diz assim, tá na sua parada, jura.
Porque você acorda em cima, né? Você nunca acorda...
Como, mano? Me explica aí, Bruno, tu que é ateu.
Isso aí chama memória geográfica, Jurandir.
Caraca, hein?
GPS interno ele tem?
É o GPS interno, seu corpo sabe.
Ele já calculou o tempo que demora. É tanto que tem o relógio biológico também, né? A gente, tipo, acorda...
Que é muito real, mano.
É muito real, né? Cara, eu acordo, já falei pra vocês, né? Eu sempre acordo naquele horário ali, 9h30, 10 horas da manhã. Todos os dias.
Mais ou menos,
esse mexe legal. É legal que o Jurandir fala assim: eu sou um cara que todo dia, da 9 e 10 horas, já tô de pé, cara. É inacreditável. Todo dia nesse horário.
É, mas eu não durmo 10 horas da noite que nem vocês, não, mano.
Fih, de novo essa história? De novo, de novo.
Novamente essa história de exclusivos?
De novo.
Essa história. Eu perguntei já pra Renata e ela me confirmou que você dorme muito cedo.
Durmo super cedo. De novo, quer fazer do grupo, a experiência do grupo lá de novo?
Vamos, bom dia, grupo.
De novo?
É, tranquilo. Eu sempre vou mandar mensagem na mesma hora. Todos os dias.
Vai, a gente viu do primeiro dia de teste lá como é que foi.
Meio dia que ele não mandava, cara. É só ver os cast aí, gente, que devia sair meio dia, saindo 5 da tarde. Aí você sabe a hora que ele acorda.
O que aconteceu?
Ó, vamos ver aqui, ó.
Dorme
bonito. Pesquisa aqui, bom dia, grupo. Bom dia, grupo, cadê?
Passou a vida inteira acordando pra assistir o Globo Esporte, cara. 1h30 da tarde.
Não, há bons tempos,
né? Bom dia, grupo.
Vai, Jurandir, volta lá no Bom Dia Grupo, volta lá.
40 anos acordando pra ver o Globo Esporte. Vem falar pra pagar de trabalhador.
Oxi, aqui o uso horário, ó. Felipe, 5h20 da manhã. Bom dia, grupo.
Ah, merda.
Bruno, 8 horas da manhã.
Trabalhador.
Bom dia, grupo. Eu, 10 horas da manhã. Bom dia, grupo. E aí o Evandro, o último de todos, trabalha enquanto eles dormem. Meio dia.
Que hora que era? Fala a hora.
Depois meio reclama aí, rapaz.
Meio dia é foda. No dia anterior a gente tava 2 horas da manhã vendo coisa do 99.
Então, e eu tava lá 10 horas acordado.
Nesse dia,
meu relógio funciona, rapaz.
Eu vi a mensagem do Felipe, eu falei, mano, eu não vou embarcar nessa porque é ridículo.
Não, é ridículo, mas a gente queria tirar o print, mano. É o print.
Vocês que falaram pra fazer o bagulho, mano.
Se você quiser, a partir de amanhã, contar 30 dias, eu te mando uma mensagem todo dia, de segunda a sábado, 6h30.
Essas tuas apostas aí, Evandro, nenhuma vingam. Porque é sempre assim.
Porque vocês nunca aceitam?
Tu sempre chega assim, a gente quer fazer uma brincadeira, vamos apostar aqui 10 reais. Não, sua aposta foi 1.000. 10 mil reais. Aí você então, quebra a brincadeira, rapaz.
Mas eu vou ficar 30 dias. Você acha que o meu tempo pegar o celular 30 vezes seguido vale 10 reais?
Porque você não pega, né? A primeira coisa que tu faz que acorda é pegar o celular.
Não. Eu primeiro que o meu despertador tá no relógio, não tá nem no celular. O celular fica na mochila, eu vou tirar ele só 15 minutos depois.
Ó, aqui, ó. Teve um dia aqui, dia 17 de maio. O Bruno, bom dia, grupo. 7h46 da manhã. Aí o Felipe, 9 horas da manhã, falou dia. Aí mandou o print do Final Fantasy 7. O Felipe falando... O Evandro, tem que começar a mandar boa noite, grupo. Também 9h08 da manhã.
Isso aí era... Ó, pode ver que era um domingo. E eu também, na hora que ele mandou, eu tava jogando Final Fantasy 7.
E eu acordei o quê? 9 horas da manhã. E coloquei lá, dia, grupo. 9h09.
Então, mas o ponto não é que você não acorda no mesmo horário. É que é um horário que é tarde.
Que é tarde. É tarde pra qual... Pra qual... Os...
Pra qual fuso horário? Qual
análise?
Análise do Bruno aí, que julga que é o fiscal do horário que você acorda.
Eu não, falei nada, eu tô de boa aqui. Ó.
Eu já falei, o meu esquema é, se eu dormir cedo, eu vou acordar cedo. Se eu dormir tarde, eu vou acordar tarde. Porém, estou sendo obrigado pela sociedade a acordar 6h30, senão não tem treino.
Pois é, mas aí o Bruno acha que é errado, né? É errado, Bruno, você acordar 9 horas da manhã?
Eu não acho nada errado, quem sou eu?
Você paga minhas contas?
Sou eu, cada um.
Se você pagar minhas contas, Bruno, eu acho que é errado também. Aí eu acordo 7 horas, todo dia.
cada boleta mora menos pra dormir.
Exatamente. Se você quiser pagar todos os boletos, eu não durmo. Eu fico que nem um vampiro. Assim, e fico lá acordado. No momento que você mandar a mensagem, vai ter todos os alarmes, vai vibrar tudo no meu corpo. E aí eu vou conseguir te responder na hora que você quiser. 24/7.
Porque realmente preciso te contatar o tempo todo, o dia inteiro. É realmente algo...
Fazer um bot.
Eu acho que é um horário honestíssimo. Acordar 9h30 da manhã, bonito. Todos os dias. Acho honesto. Você não manda em mim? O Felipe, ele precisa acordar muito cedo, né? Por causa das obrigações de trabalho dele.
Trabalho dele, é.
Quando eu comecei a fazer faculdade, eu estudava à noite. Eu acordava, tipo, 10 e pouco tempo. Porque eu chegava ali em casa da faculdade 11h30... Eu não tava com sono, tá ligado? Porque eu tava meio, sei lá, meio eufórico, às vezes. Porque eu vinha, pô, tava na faculdade, vinha, chegava em casa, não tava a fim de dormir. Aí eu ficava até 3 horas da manhã também. Mas aí depois que comecei a trabalhar mais aí, pesado, não tem como. Virei brasileirinho médio aí mesmo. Dormir 10 horas, acordar 6.
Não, e quem tem animal, cachorro também é um relógio biológico, né, ali. Porque não erra, mano. O Geralt ali, meu irmão, dá 5, 6 horas da manhã, ele já começa uma miada dele porque ele quer beber água. Aí ele bebe água, aí você... 10 minutos depois, ele quer ir pra areia dele.
Bebe água como, mano? Você pega uma água mineral e dá pra ele?
Nova, é.
É porque ele gosta de água de bebedouro. Bebedouro de gato. Sabe aqueles bebedourozinhos que você liga na tomada?
Mas você não pode deixar pra ele lá?
Não, mas aí ele vai ficar a noite inteira. Shhh, a água girando lá. Não precisa, né? Ele avisa, mas o Geralt é treinado, mas ele chega assim, ele chega perto assim, ei, humano, quero água, venha.
Se ele fosse treinado, você chega a dar 10 real na mão dele e deixa ele virar, então.
Exato. Liga lá,
mas o gato é feito pra subjugar o ser humano, mano. Ele nasceu pra isso, mano. O objetivo do gato é esse, é você dar as coisas pra ele e ele pensar se ele quer ou não. Tipo assim... Você diz assim, ah, já que eu vou sair, eu vou colocar a comida do gato, né? Aproveitar aqui e colocar a comida do gato. E ele fala assim, não vou comer. Ora, porra, eu como no meu horário. Não é você que decide o horário que eu como.
Sim, mas a comida fica lá, ele que se foda com o horário dele, caralho.
Mas ele não gosta de comida que tá no potinho. Você tem que colocar a comida zerada. É foda, mano. Gato. Marcha, a experiência com gato é foda.
Não sou nenhum veterinário, mas eu acho que não sou tantos gatos que são assim, não.
Tá, mas aí. Eu tô falando da minha experiência que eu tenho, né? Que, e aí eu dou aquela luz de
piada. Você não pode sair nunca mais, então. Você tem que ficar sempre esperando aí uma boa vontade do gato.
É isso. Boa sorte.
Ah, porra. Mano,
gatos mandam nos seres humanos. Cachorro é brother. Só cachorro é massa.
Cachorro é brother mesmo. Cachorro
é parceiraço.
Cachorro, se você não botar água, ele nem lembra que tem bebê, né?
Só que o gato, ele tem uma presença muito foda, assim, de companheirismo. É um companheirismo muito, muito diferente, mas é muito maneiro, é muito carinhoso. E o Garrett, em especial, é muito carinhoso. Tem alguns gatos que não são, né?
Se tem animais que são conhecidos por carinho, é gato, hein, rapaz? Aquela arranhada bonita, né?
É, faz parte, é o bichinho, mano. O bichinho é muito carinhoso, mano.
É o carinho de Satanás.
Quem não gosta de uma arranhada? Hein? Hein, Bruno?
Do gato aí.
Senhor, Bruno, o que? O senhor que tá falando aí, tem nada a ver com isso não, mano.
Mas tem obviamente que tem alguns gatos que não são muito carinhosos, mas depende muito da própria criação e de como que você lida também e sua expectativa com o animal também, né? Se você tem um gato esperando que ele vai se comportar que nem um cachorro, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Mas depois que eu tive gato, hoje em dia eu só quero ter gato mesmo, cara. Gato é foda. Muito foda. E principalmente essa experiência que eu tô tendo com o Garrett, que eu adotei e tudo, tá sendo muito maneiro e ele é muito carinhoso e carinhoso do jeito dele, no tempo dele. E é muito como ser humano.
É muito essa como é ser a melhor humano. Desculpa. Ele é carinhoso, mas é carinhoso do jeito dele. É carinhoso
Bruno,
no tempo dele.
Bruno, olha que tristeza você ser um ser que tem que estar 24 horas alegre e feliz esperando pelo seu dono. Eu acho muito pai isso, porque... O ser humano não é desse jeito. Você tá
falando
é o
jeito. Cachorro, é isso?
O ser humano não é desse jeito.
O cachorro também não.
É.
O cachorro tá lá. Toda hora fala... Ah, vai o bicho correndo pra ti.
Vai nessa.
É, não. É, até parece.
Seus cachorros carentes aí que você cuida bicho. cuida mais dos bichos do que do ser humano, pelo jeito. Porque, mano, o dia que eu quando chegar aqui, ele olha e fala... E aí, chefe? Nem mexe o rabo.
É porque ele não gosta mais de ti.
E aí, então, como eu falei, eu não sou nenhum veterinário. Mas aí é você cuidando dos seus bichos aí.
Evandro, sinto bicho, muito.
Os bichos mandam no Jurandir, caralho. Só tem louco nessa porra.
Sinto muito ser o informante, né? Ah,
beleza.
De passar tá essa parada pra você. Mas continue eu acho que o cachorro não gosta mais de você, não.
Continue esperando a boa vontade do gato pra você dar rolê mesmo. Tá certinho.
Primeiro que não dá rolê com gato. Você não sai, você não coloca coleira e vai andar com gato. Não existe isso, mano.
Não, eu tô falando você sair.
Gato é independente, mano.
Acorda pra pôr água pro gato. Tá porra, mano. Tá tendo bastante coisa pra fazer na vida.
E o gato é independente.
É. Ele é carinhoso no tempo dele.
Consegue beber síndrome, água sozinho.
A síndrome de Estocolmo tá como, filho? Ele é carinhoso no tempo dele, do jeito dele. Eu não tenho nada a ver com isso.
Ele é independente, mas quer que você faça as coisas. É isso, né?
O gato é, não. Tá certo, beleza.
O gato é independente, ele me acorda pra tomar água, ele come.
Eu tenho que pôr comida nova pra ele, mas, meu, o gato é foda, caralho. Porra, o meu gato aqui, ele me ama. Fica meio dia sem pôr ração que eu quero ver esse amor aí.
Mas ele ama do jeito dele, Evandro.
Não, aí beleza, cuida dele aí do seu jeito, tá dando certinho.
A gente não te ama tu sendo desse jeito? Do jeito que tu é?
Não sei se amo.
Oh,
mas eu nunca pedi pra você pegar água pra mim.
Que eu te acordei 5 horas da manhã.
É.
Você abriu a torneira pra mim, tá ligado?
Nem pra porração nova.
Você imagina esse Thiago que eu tô vendo? Abre a torneira ali pra mim, velho, Paulo.
Rapidão,
você. Ali
pra mim. Você pode escolher não abrir, né? Mas nós somos todos donos de gatos, são reféns.
Deixa a água lá que eu quero ver se ele não vai tomar quando ele tiver com sede.
É, mas também é uma escolha, né? De colocar a... Porque você pode colocar o potinho de água lá, mas quando você se acostuma a querer colocar o bebedourozinho, o bebedouro é muito bom, porque evita que o gato gosta muito de tomar água na torneira, assim, tipo assim, da pia, tá ligado? Você gira um pouquinho assim, aí ele bebe água lá. Todos os gatos são assim, é impressionante. E é por isso que tem esse bebedourozinho, que é o bebedouro que você liga na tomada e ele fica água circulando, assim, tá ligado? E aí é uma mão na roda, assim, porque ele para de querer beber. O gato é um bicho que se acostuma com algumas coisas. Tipo, minha namorada tem uma gata que, quando ela ficou doente, ela fica, tipo, ela comeu uma plantinha que machucou os lábios da gata dela. E aí ela não tava conseguindo, tipo, lamber pra beber água. E aí ela tomava como? Na seringa. pegava um pouquinho d'água assim, né? Puxava na seringa e colocava na boca dela e soltava, né? E aí ela ficou boa e ela só quer beber água da seringa agora, rapaz. Ela quer que você vá lá, encha a seringa e coloque na boca dela. É muito complicado, Jesus. E o bicho se acostuma, ele tem umas manias assim que é muito foda. Mas recomendo demais. É isso, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready, go!
Pula, 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 pula! Não se atreve! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
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 Foi na...
Ah, já zerei esse game.
Mentira um pouco, rapaz.
Gol, animal.
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Lembrando que se você assina o 99 Vidas através do PicPay, você tem acesso a mais de 100 edições do bônus do 99 Vidas, que é um podcast extra que a gente solta toda semana. Você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde as pessoas ficam conversando todos os dias, mandando fotos de comidinhas que elas estão comendo e falando das polêmicas do dia a dia. E Felipe, eu queria te fazer uma pergunta.
Diz aí.
Seu restaurante aí, ele aceita PicPay?
Claro, sem dúvida, cara. E é um dos métodos de pagamento que a gente tem, inclusive, incentivado a galera a fazer. Porque a gente sabe que nessa época de pandemia, né, com toda a ideia de distanciamento social, o pagamento sem contato, que é uma possibilidade com o PicPay, meio que elimina aquela parada de o entregador chegar na sua casa, você ter que pagar ele com dinheiro ou passar o cartão, né? Então é um dos métodos de pagamentos que a gente tem priorizado, galera, para fazer aqui, porque a gente evita esse contato aí, né?
Exatamente, a gente falou disso um tempo atrás, que qualquer maquininha da Cielo aceita PicPay, dá para pagar pelo QR Code, então meio que você acaba nem precisando encostar na maquininha, você só lê o QR Code, ou através do próprio PicPay mesmo, o estabelecimento aceita, você busca o nome lá, faz seu pagamento, recebe a sua entrega ou retira seu produto, acaba sendo um pouco mais seguro pros dois lados, pro cara que tá pagando e para quem tá vendendo, porque evita esse contato, né? Porque apesar de não parecer, a gente ainda tem que tentar fazer o distanciamento social aí. E lembrando também que, caso o cara nunca tenha assinado, seja a primeira assinatura, ele queira baixar o PicPay e assinar a gente para ver qual é que é, ele vai ganhar o glorioso cashback, que é nada mais nada menos que o primeiro mês grátis. Ele vai pagar R$15 pela assinatura e o PicPay vai devolver esses R$15 na carteira dele através do cashback. Então, não tem motivo do porquê o cara não assinar.
Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez estamos de volta para mais um podcast de previsões. Mãe Dinar, cadê a bola de cristal aí? Lembrando que virou uma tradição do 99 Vidas a cada 2 anos a gente fazer um podcast de previsões para o futuro. E aí no futuro a gente vai saber se acertamos ou não. O fato é que o último previsões que nós fizemos foi o 99 Vidas 322, lá em julho de 2018. Um período ali mais ou menos na Copa, né? Rolando a Copa do Mundo.
Antes do 7x1. Não, o 7x1 foi 2014,
né? Não, foi antes do 2x1.
Antes da Bélgica.
Isso. E...
acho que foi até antes disso, né?
Nem sei. Como é que foi? Brasil e Bélgica, deixa eu ver aqui.
Eu acho que você tinha acabado de ser o...
Foi no dia 6 de julho. Foi na uma semana antes, basicamente. E a gente tava empolgado, porque os comentários eram todos relacionados à Copa do Mundo, naquela época, nesse podcast.
Tinha acabado de rolar Brasil e México, então, foi isso.
É, 99 Vidas 322, previsões para 2020, exatamente o ano em que nós estamos aqui. Completou aqui 2 anos, desde aquele podcast e naquele programa... É o seguinte, a gente faz previsões para daqui 2 anos. Não é previsões para daqui... fim do ano do videogames, como é que vai ser? Não, é só daqui 2 anos. Como é que vai estar o cenário de videogames naquele momento? Os consoles, quem é que vai estar mandando no mercado no momento e tudo mais. Antes, obviamente, nós vamos aqui fazer o checklist, né? Prestar conta. Vamos prestar conta do podcast passado. Foi o 99 Vidas 322. Acredito que os senhores tenham reescutado esse podcast. E uma das primeiras coisas que foi falado muito nesse podcast foi se existia uma perseguição contra o Neymar. Caraca, olha isso.
É por causa da Copa, né?
Existe uma perseguição contra o Neymar que, considerando 2 anos depois?
Não, acho que a galera já superou o Neymar.
Superou? Aconteceu muita coisa nesse tempo também, né? Na carreira do Neymar.
Sim.
As contusões, negócio lá do Paris Saint-Germain e tudo mais. Então, rolou muita coisa. Aquela Copa foi foda, né? Porque o meme dele rolando, ele se queimou naquela Copa, basicamente, né? A Copa que meio que destruiu a imagem do Neymar pro mundo e ele teve um processo pra recuperar, né?
E o bizarro é que 2 anos depois, mal tem futebol.
Então, isso é que é foda. Porque eu imagino que nesse programa não reouvi, mas a gente devia estar empolgadado, porque afinal Copa do Mundo é o ápice do esporte. Só que hoje em dia o futebol, mano, não me empolga mais no momento que a gente tá. Vai ter Champions aí. No mês que o ouvinte tá ouvindo esse programa, tem a volta da Champions, e aí eu tô, beleza. Talvez, inclusive, o PSG do Neymar pode ganhar a Champions, porque tá do lado fácil da chave. Mas não tem mais aquela empolgação do futebol, meu Deus, que tinha antes, tá ligado? Na atual situação do mundo.
A gente reclamou bastante do VAR, dizendo que só funciona pra time europeu. E não funcionava pros times sul-americanos.
Síndrome de vira-lata, logo aí.
Mal sabia, né, que o Campeonato Brasileiro de 2019 inteiro ia ter o VAR, né? Ia ser aquela revolução que foi, né?
Brasileirão
VAR. Mas teve problema também, né?
Muitos problemas, muitos problemas. O pessoal se adaptando à tecnologia, né? Inclusive sumiu, né? Tem mais VAR, não, mano?
Não tem mais futebol.
Não tem mais futebol.
Sumiu o futebol.
Mas futebol tá aí, mano. Não voltou o futebol?
Mas
voltou,
tem VAR, na Europa tem VAR. É que no estadual nunca teve.
É,
o que tá rolando no Brasil ainda são os estaduais.
É porque você tem que pagar, né? Caro, né? Então.
É muito caro a tecnologia, né? É só tem pro brasileiro, né?
Só tinha, dependendo da fase da frente. Copa do Brasil, mesma coisa.
É. Vamos aqui pras previsões que fizemos?
Prestação de contas.
Considerando aqui, obviamente, só eu, o Evandro e o Bruno, né? Porque o Felipe não existia naquela época.
Não tinha sido inventado ainda.
Não nasceu, não tinha sido lançado ainda.
É, não tinha sido lançado, exatamente.
Bruno, não sei como é que o senhor fez as suas anotações aí. O senhor fez as anotações gerais ou só do que você falou?
Eu fiz algumas gerais.
Tá, pois eu vou dizer aqui, aí qualquer coisa tu complementa aí se tiver faltando alguma coisa. Eu falei, aspas, pra mim... Eu acho que em 2020 vai ser anunciado o novo videogame da Microsoft, mas não vai sair em 2020.
Acertou.
Ainda não saiu, acertou. Né?
Não, foi
vai sair, né?
Passado,
vai sair no final do ano?
Ele errou,
foi anunciado.
E ele foi anunciado em 2019.
É, ele foi anunciado ano passado e lança em 2020.
Sim.
Que é, inclusive, um palpite que eu fiz aos 36 minutos e um
Nossa,
segundo,
o Bruno anotou
eu
a
falei
minutagem.
Que a Microsoft lança seu console em 2020.
O jogadinho perguntou se o Bruno anotou, mais ou menos, o cara vem com a minutagem.
Anotei duas coisas. Não, puxa uma resma de anotação, não. Tá ligado? Puxa o caderno infinito dele, que ele falou no outro cast lá.
Eu continuo aqui, ó. Vai ter retrocompatibilidade com todos os videogames da Microsoft.
Não, você pergunta isso.
Não.
Isso eu acho.
Opa,
isso eu acho que todo mundo falou, né?
E a continuação dessa conversa, eu falo assim, ó. E eu digo mais. Ele vai ter retrocompatibilidade com todas as gerações, desde o Xbox original. Então vai ter Xbox original, 360 e o Xbox One no próximo console. Outra coisa que eu disse. E ele vai dropar o nome, vai ficar só Xbox, ele vai trabalhar com modelos, igual celular. E por enquanto tá certo, porque é Xbox, e aí é o Series X, provavelmente vai ser o Series S, e por aí vai.
O bom foi eu falando assim, que ia ser anunciado na E3 2020 videogame.
Exato, aí você errou duplamente, né? Porque não teve E3 2020.
Aí o cara teria que ter previsto o Covid, cara.
É, seria foda.
É. Não, eu li errado o que eu falei aqui, tá? Porque eu disse que ia ser anunciado em 2020, mas não iria sair em 2020.
Isso.
Mas ele vai sair, né? Ele foi anunciado em 2019 e vai sair em 2020, né?
Isso. E outra coisa, você falou da E3 mesmo. Você falou assim, ó, eles vão mostrar o console na E3 2020.
Triste, né? Quem iria imaginar que nem a E3 ia ter, né?
Isso é uma boa previsão pra fazer, se vai ter E3 em 2020.
Já cravo aqui. Quem iria imaginar que a E3 iria morrer em 2020?
Eu não sei se ela vai morrer, mas várias empresas, com certeza, já não
vão. Eu disse, olha só, eu disse que em 2020 sairia Final Fantasy VII Remake e Cyberpunk. O Bruno disse que não sairia nenhum dos dois.
Mentira.
Opa!
Mentira.
Mentira não.
E o Evandro pergunta: vocês acham que o Cyberpunk sai em 2020? E eu falo, eu acho que sai, porque ele vai ser um título que vai ser cross-gen.
E o Final Fantasy VII?
Videogame sai. Aí o Final Fantasy VII eu falei, não sai. Tanto eu falo, não sai, que eu cravei. Eu falei assim, Final Fantasy VII não sai. E ainda joguei um outro, eu vou te dar um complemento ainda. Na minha previsão, o Death Stranding sairia só esse ano, e eu não acertei, porque ele saiu ano passado. Então, eu acho que você tá confundido, porque eu falei do Death Stranding e do Final Fantasy VII Remake.
Mas o Bruno é tão fiel às suas previsões que ele nem jogou Final Fantasy até hoje.
Pois é, pra só cumprir quando
porque sair. Ele disse que pra ele só saiu em 2021.
É, então, exatamente. Ele vai jogar só ano que vem, quando a gente fizer o cast melhor do ano. Pra falar que só sai 2020.
Eu digo o seguinte, a Microsoft vai ser uma das primeiras a começar a abdicar da mídia física e focar forte no Game Pass, que vai estar muito forte em 2020.
Já tinha Game Pass em 2018?
Isso aí você errou, né? Porque, na verdade, o que você falou foi o seguinte, vai começar a abdicar da mídia física e dedicar 100% no Game Pass.
Inclusive a discussão que teve no cast.
Exatamente. É. Eu falei assim, mas isso... Na verdade, o que você tá falando não tá fazendo muito sentido.
Começar a abdicar da mídia física não é focar 100%.
Mas aí eu falei, inclusive eu repeti o argumento que eu falei pra você no cast. Eu falei, se ela já tá fazendo agora. É, ela já tá focando no serviço do Game Pass.
Começo.
Exatamente, em 2018 ela já tava fazendo isso.
Mas eu disse que ela vai ficar. O Game Pass estaria muito forte em 2020. E tá, né?
Tá. Não, o que o senhor falou, inclusive, aos 42 minutos e 40 segundos,
foi eu devia ter colocado a minutagem, porque o Bruno tá questionando as minhas informações, sendo que eu só escrevi o que eu falei, mano.
O bagulho da minutagem dá muita veracidade pro cara. Muita... Pode ser verdade, né, amor?
Aqui, ó. Aos 42 minutos e 40 segundos, você disse que a Microsoft iria eliminar a Gold.
Não, peraí. Eu anotei aqui. Eu falei assim, juras, dois pontos, né? Aspas. Live Gold não vai ser mais anual e sim mensalidade.
Mentira. Você não falou anual. Não falou, o Felipe tá de prova que ele viu o programa hoje também.
O Bruno, se a gente estivesse em conferência no Zoom, o Bruno ia tá toda o Jandir falando.
Ele com a cabeça balançando.
O Bruno olhando pro Felipe e falando assim: pode trocar? E puxando as minutagens dele, tá ligado?
42 e 40. Você disse que a Microsoft iria eliminar a Gold como serviço e ia virar tudo um serviço unificado. Eu ainda falo, olha, isso que você tá falando não vai acontecer. O que vai acontecer é que eles vão fazer o que eles já estão oferecendo hoje, que é um bundle, que é a Gold mais o Game Pass. Que inclusive é o que eles já faziam na época.
É o Game Pass Ultimate.
Exatamente.
Mas eles estão, por exemplo, esse negócio que o Jandir falou, eles acabaram com a opção anual mesmo, né?
A anual sim, mas aí por que o Jandir foi esperto?
Não, só fala o que tá convém pra ti, né?
Não, mas é que tá.
O Felipe pegou... Porque eu falo uma coisa, a gente discute 10 coisas, aí tu só pega a parte da discussão, né? Não quer falar.
Sabe por que o Felipe sabe que você mentiu também? Porque ele sabe que você viu essa notícia do anual e essa informação do anual você inseriu agora, porque isso não tá no áudio.
Claro que tá, mas se eu anotei
não
aqui, eu
acho que eu inventei. Não, você pegou a informação atual dessa confirmação que não existe mais a renovação anual da Gold e você inseriu nesse contexto.
Ué, mas não
no
é...
No áudio.
Não é a previsão.
No áudio não existe menção, Jurandir. No áudio não existe menção da palavra anual. E outra, você tanto tava nessa linha de eliminar... Que no final do programa, quando a gente faz o resumão a partir dos 69 minutos, você faz o double down disso, que você diz, não existirá mais como serviço separado, vai ser um único serviço.
Eu vou...
Quando a gente vai fazer o fechamento no final do programa...
Eu vou reouvir esse programa e colocar o repasse nos comentários desse podcast do truco, tá?
Você vai pedir 9?
Exatamente, porque...
Eu só vou pedir um favor pra galera.
As minhas informações estão sendo questionadas aqui e sendo que eu anotei o que eu ouvi.
Você não ouviu o anual e outra coisa, eu acabei de falar pra você deu double down no final do programa, quando a gente tava fazendo o resumo, que você confirmou que seria um serviço único. Então não existe menção da palavra anual.
Na verdade, eu disse que não ia ser um serviço único, eu só falei que vão juntar a Gold com o Game Pass.
Caramba.
Mas aí, Se eu falasse assim, não, vai ser um serviço único. Eu só falei que ia juntar Gold com Game Pass. Quem tá falando único é nas tuas palavras o único.
Não, entendeu? Senhor, Jurandir. Quer põe agora, pode, por qual favor, é, coloca não, Bruno, agora.
Puxa a capivara aí que eu vou ouvir, tô com Spotify.
42:40, pode qual colocar é 42 minutos e 40 segundos, por favor, Evandro.
Qual que é esse aqui? 42 minutos, é o 322.
É o 322, por 42, favor.
42 quanto,
Bruno? Vamos ver juntinho aqui. 42 minutos e 40 segundos, por favor.
Ó, coloquei 40 e 32 e fala aqui, você não vai pagar mais aquela live anual. Acabei de... Tá falado, Bruno, aqui, rapaz.
Jurandir, escuta o áudio. Você sabe o que você tá fazendo. Vai, repetir.
Você vai pagar uma mensalidade. Tá aqui, de novo, 42 e 38 segundos.
Aham, vai lá.
Todo mês.
Vai.
Aí tu fala assim, ó.
42 e 40, vai lá.
O parceiro não falou nada de live.
Tu pergunta assim, tu tá falando que vai juntar Gold e Game Pass? Aí eu falo, exatamente. Tá o áudio, Bruno. Tu
anotou, e você acabou ouvindo de falar que não era, Jurandir. Olha, ó, presta atenção no que você tá falando.
Não.
Presta atenção no que você tá falando.
Aqui, ó. É porque, não sei se tu não tá ouvindo o que é que eu tô falando aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Exatamente o que eu anotei foi exatamente o que eu falei. Mandei no grupo aí, ó. Live Gold não vai ser mais anual e sim mensalidade. Vão juntar Gold com Game Pass. Foi isso que eu falei.
E juntou?
Não. Aí eu tô só falando o que eu falei, não tô dizendo o que aconteceu.
Ué, mas porra.
É porque tu tá questionando o que eu falei. Sendo que eu não falei o que tu disse que eu falei, entendeu?
Não, ele tá questionando se aconteceu ou não.
Tô falando, anotei a forma correta aqui. E outra, eu disse o seguinte. Em 2020, alguma empresa vai lançar um serviço semelhante a Game Pass. Não aconteceu, né?
Não.
Na real, aconteceu antes. Várias empresas têm serviços iguais ao Game Pass hoje em dia.
Não, mas aí quem tinha na época Microsoft, já tem, né?
Microsoft, EA...
É.
O PlayStation Now virou...
O PlayStation Now adicionou igual alguns jogos no serviço de download, né? Mas aí não...
Não, ele virou um serviço igual ao Game Pass. Ele só não é bom igual ao Game Pass.
O Evandro foi bem específico. É porque a gente separou por empresa da mesma forma como a gente vai fazer daqui a pouco, né? E aí o Evandro falou o seguinte. Game Pass forte e novo videogame lançado em 2020. Aí, acertou?
Aí, acertei 100%.
100%,
né? Questiona aí, Bruno. Saca um número aí secreto de 32 e 24 falando... Que não foi bem assim.
O Bruno faz o... Ele disse o seguinte, a gente já começou o Sony aqui, né? O Bruno
disse... Antes disso, aos 39:40, ainda na discussão da Microsoft, eu cravei que a Sony iria acompanhar a retro da Microsoft com pelo menos jogos de PlayStation 4 no lançamento do Play 5.
Que é o que vai não acontecer. Saiu o Play 5 vai... ainda, né?
Então, mas eles anunciaram, né? Caramba. Eles anunciaram que teria compatibilidade com
o Eles anunciaram também o Final Fantasy VII em 2013, né? E aí ele saiu só em 2000
Não, mas eles confirmaram pro lançamento, 20, né? Pô.
O Bruno disse o seguinte sobre a parte da Sony, né? Que a gente começou.
Ah.
2020 sai The Last of Us 2 para PS4 e sai também o PS5 com The Last of Us 2.
Não, eu falei que o jogo vai ser cross-gen pra rodar no Play 5 também. Oxe,
mesma coisa que eu falei, então.
Mas essa parte não dá pra confirmar ainda.
Aí você disse que ia sair. Não saiu.
É foda. Se ele tem retrocompatibilidade, todo jogo
é cross-gen. Exato.
Ah, então aí você roubou, né?
É.
O que você tá falando é que é como se fosse sair junto mesmo.
O Bruno, que disse que em 2020 as
vendas do... Não, peraí, eu acertei a parte do The Last of Us em 2020. Ninguém vai...
Sim, sim, sim.
O Bruno disse que as vendas do PS4 bateriam mais de 100 milhões em 2020. Bateu?
Bateu, né? Tá em 108 agora, 110? Quanto que tá?
Acho que já tá, na real, é... Carregamento, acho que já é mais de 110 já, eu acho.
Aí.
O Bruno disse também que o próximo videogame da Sony vai rodar mídia do PS4. Confere? Vai rodar?
Até o momento, sim, né?
A gente não sabe como é
que a gente não tá com o videogame na mão ainda.
Então, mídia, mas eles confirmaram mídia física?
Não, eles confirmaram a retro.
Então... Não quer dizer que vai rodar mídia, né?
Então, mas era o que eu falei, não dá pra gente confirmar porque o videogame em si não saiu ainda, né?
Né. O Bruno diz que o próximo videogame da Sony vai se chamar unicamente PlayStation.
Não.
Juras não, crava não. PS5. Aí depois o Bruno diz que vai ser PlayStation ou PS5.
Exato, eu falei, ó. Eu falei assim, olha, é bem provável... Que seja PlayStation 5.
Tu deu 5. Todas as opções. Não, bem provável que seja PlayStation, mas eu acho que pode ser PS5.
Não, eu falei, é bem provável que seja PlayStation 5. Aí eu viro e falo assim, eu aposto PlayStation 5 ou só PlayStation.
Porra, mas aí é fácil também, né?
É.
Você joga duas opções e eu só aposto. Fala aí, Felipe. Se essas aí pagasse lá no site.
É, ia ser bom, né?
Real Madrid e Barcelona, quem você acha que ganha? Eu acho que vai dar o empate, ou Real Madrid, ou Barcelona. A aposta do Bruno é essa.
Falando em cravar, o Bruno cravou. Final Fantasy VII Remake não sai em 2020.
Isso eu cravei.
Isso aí a gente já falou. E aí? Isso aí a Globo não mostra. Isso aí ninguém fala um minuto.
Não, a gente acabou de falar. Eu falo isso e eu confirmo ainda. Foi 54 minutos. O Jurandir fala que sai e eu falo... Não. Aliás, vou até dar uma informação. O Jurandir falou que saía.
O primeiro capítulo.
E seria o primeiro capítulo em Midgar. Ele cravou.
É, tá certo.
Bonito, né? O cara gênio na previsão, né? Pai Judas aí, rapaz.
E eu falei, não sai. Eu falei, realmente, Final Fantasy VII não sai.
É isso mesmo, eu disse o seguinte, Jura diz que sai o primeiro capítulo do Final Fantasy VII em 2020 e diz que vai ser Midgar inteira este primeiro capítulo. O Bruno diz que talvez se for episódico talvez possa sair, talvez. Mas não sai. Uhum. Ele ficou tentando, né, decidir se vai sair. Bruno cravou aqui, Bruno diz que PS5 sai com Horizon Zero Dawn.
55 minutos e 20 segundos eu realmente falo que ele sairia com Horizon 2, o que não vai acontecer. Eles confirmaram Horizon 2, mas não tá definida a janela ainda.
Então... É 2021, né, que eles falaram. Esse ano com certeza não é.
Indo pra tem mais alguma coisa da Sony, Bruno? Teu?
Não.
Indo pra Nintendo aqui, o Juras diz que o sistema online da Nintendo vai estar 100% em 2020. Podendo baixar jogos do Nintendo.
Por si só, até aí já tá errado, né? Porque o sistema 64, da Nintendo nunca tá 100%.
GameCube, Wii e Wii U. Todos os joguinhos
da Nintendo. Essa você errou feio, essa.
Otimismo é um negócio tão bonito, né?
É muito triste. Se tivesse certo.
O chute do cara é o que ele quer que aconteça, tá ligado?
Exato.
Juras diz que em 2020 vai ter o anúncio da remasterização do Chrono Trigger.
Errou feio, aí, né? E isso seria pro Switch. Ele falou a remasterização do Chrono Trigger e sai no Switch.
Como é dizendo, o chute é o que o cara quer que aconteça.
Bruno diz que vai ter novo Zelda em 2020.
Errei bonito essa. E o Evandro fala que ia ter o Mario Odyssey também.
Puta, eu achava muito, hein, mano?
Mario.
Podia ter, né, o Mario Odyssey 2.
Agora, o Jurandir tá focando só nas coisas que eu errei.
Mas sabe por que eu fui nessa do Mario Odyssey 2? Porque eu lembrei do Galaxy, mano. Pra mim tinha muito sentido. Teve o Galaxy e o Galaxy 2. O Mario Odyssey 2 pra mim era o caminho natural.
Eu acho que vocês erraram só por um aninho só. Ano que vem tá aí os dois.
É que a Nintendo já anunciou que vai ter o Breath of the Wild 2, né? Mas não é pra esse ano, então não adianta. É. Agora, o que o Sr. Jurandir tá esquecendo aqui, que é os 59 minutos e 50 segundos, a gente tá zoando, que a gente tá zoando do VR da Nintendo.
Sim.
E aí eu falo, mas esse aqui eu não vou nem cravar como... digamos, acerto, eu só vou dizer que é uma curiosidade, você vê que na brincadeira a gente faz. Eu falo exatamente isso aqui, ó. É isso aí, Switch na cara com um Labo, pô. Falando do VR da Nintendo. E no final das contas, o Labo VR é exatamente isso.
Mas não vingou, né?
Não vingou.
Não, assim como o VR, o conceito VR não vingou.
Inclusive, eu vou reforçar mais uma vez sobre o VR nesse podcast mais à frente, tá?
Você mantém sua aposta dos últimos anos, Gil?
A piada, né?
65 minutos e 10 segundos eu falo sobre a Nintendo o seguinte, que dali pra frente os consoles seriam trabalhados como uma marca única, eu falo o próprio caso do Switch, e que seria um console híbrido e uma versão mais barata, provavelmente num modelo portátil, que é o que acontece do Switch Lite, que é o que a gente tem hoje.
Tem uma parada aqui que, assim, eu digo... que vai ter o trailer de GTA 6 em 2020. O Evandro disse que seria em 2019.
Aí, e vocês erraram, mas vocês erraram duplamente, porque não só não teve o trailer de GTA 6, como a gente teve um novo trailer de GTA 5 em 2020, mano, mas na apresentação da Sony.
Quem era mais fácil prever? O Covid ou que a gente ia ver um evento da PlayStation 5 com o trailer do GTA 5?
É. O Evandro, inclusive, disse que em 2020 vai ter um jogo... que é sucesso, que tá todo mundo jogando tipo Pokémon GO. Não teve, né, esse jogo aí.
É difícil também, um bagulho daquele,
nova, nível. Uma nova febre,
Talvez o Free Fire? Free Fire poderia se enquadrar nesse parada
aí. É difícil comparar, né? O próprio Valorant.
Mas não é um todo mundo, né? Minha mãe jogando.
É que então, Pokémon GO, eu achava que ia ser um nesse nível de quem nunca ligou pra videogame e que seria de smartphone, baixaria pra jogar, tá ligado? Um novo boom de alguma coisa assim.
É, isso não rolou mesmo.
Mas não teve nada nem perto.
Uma coisa que foi bem geral é que todo mundo lá cravou que a Mixer não iria passar o Twitch. Não só não passou, como quebrou, né? Falei.
Morreu.
Então, Mixer nem existe mais nesse momento. É,
acabou, né?
Tem mais alguma coisa, Bruno, pra complementar aí do Cast 322?
Não, acho que a priori é isso aí.
Felipe também ouviu, Felipe. Você anotou alguma coisa diferente?
Não, eu não lembro de nada além disso aí também, não.
Muito bem, né? Então abordamos todos os pontos aqui. Vamos pela ordem aqui dos consoles que nem fizemos da vez passada ali. Consoles não, das empresas Microsoft, Sony e Nintendo. Pode ser nessa ordem?
Bora.
Bora, né? Considerando regras aqui, tá? Considerando que o seu olhar está para 2022. Não é para 2020, nem para 2021. Você vai olhar para 2022 e vai dizer assim, o cenário é esse.
Sim, mas se alguma coisa tiver acontecido em 2021, eu posso falar que ela já aconteceu?
Pode.
Você pode falar, já vai ter
Já vai ter acontecido tal coisa.
É. Então, vamos lá? Vamos lá para Microsoft. Microsoft, no momento que a gente está gravando aqui, anunciou o seu videogame, né? O Xbox Series X, né?
Já tem
sete meses. O lançamento, né? Pelo menos, né? É o que se deduz. Felipe, em 2022, vai ser esse nome do videogame da Microsoft naquele momento? Ou vai ser tipo Series X Pro Evolution?
Não, vai ser ainda Series X, porque vai ter outro, né? Eita. Ixi. Provavelmente a gente vai ver esse anúncio em breve, mas em 2022 a gente vai ter os dois videogames.
Os dois modelos vão estar no mercado.
É um melhor do que o...
Pior que o Series X.
Mais simples, né?
Não vai falar pior, né? Mas é exatamente um...
Mas não vai ter... Já não foi anunciado que vai ter um com e sem leitor? Que
não sabe ainda, na real.
Não confirmou, então, mas é o que se especula. Minha
previsão. Né? Previsão do Evandro é videogame sem leitor.
Series X e o Series S.
É. Bem provável. Eu não sei, talvez o nome S possa causar confusão, que o único Xbox One que vai ficar no mercado é o Xbox One S, né? Mas às vezes eles até dropem o nome do S no Xbox One normal, porque ele vai ser o único Xbox One, né?
Uhum.
Então, o normal vai... É confuso.
Tá difícil,
é. O Xbox One S atual, hoje em dia, 2020, pode se passar a chamar só Xbox One. E aí o que deve ter é Xbox Series S e Xbox Series X.
O que até, por exemplo, entendi, daria também uma atração pro que aconteceu recente de eles terem dropado também a linha de produção do Xbox One X. Porque aí você poderia ter o Xbox One, que é o S atual, e o Xbox X e S, pra pessoa não ficar falando Xbox Series S e X, seriam os Xbox e X, né? Do próxima geração, né?
Igual é hoje em dia, né?
Eu vou cravar uma parada aqui, tá? 2022, isso serve tanto pra Microsoft quanto pra Sony. Os videogames mais vendidos dessas empresas vão ser os sem a mídia física.
O digital?
Faz o seu digital, a versão digital. E isso vai impactar o mercado de uma forma que eles vão começar a desistir de fazer videogame com mídia física. É que nem notebooks.
Isso vai ser difícil saber, porque a Microsoft meio que não fala muito dos números mais.
Não separa as
calma. Mas, Felipe, é previsões na parede de dois anos.
Sim, tudo bem. É, mas o do PlayStation... Mas o
que ele tá dizendo
é
que você não vai ter como confirmar, entendeu?
É porque o do PlayStation, eu vou cravar o contrário no PlayStation. O do PlayStation, o mais vendido vai ser a versão com disco.
Foram enviadas, aí você olha nas lojas...
Caralho, baseado em quê, Felipe?
Sem mídia física pra vender, entendeu?
Calma aí que o Felipe fez uma previsão ousada e eu queria que ele explicasse a linha de raciocínio dele,
se possível. Eu concordo com a previsão do Felipe. Eu acho que as unidades mais vendidas serão de disco.
E eu acho, inclusive, que a versão sem disco vai ser muito procurada, igual o Jandir tá pensando. Só que a Sony não vai nem produzir ela na quantidade que ela vai produzir a de disco.
Mas por quê? Pra movimentar a indústria...
Porque a parada assim... Não, até porque a Sony, em tese, preferiria que você comprasse o digital. Mas eu acho que ela vai, inicialmente, porque os consoles no começo são mais caros, né, de serem feitos... Acho que o alocamento da versão só digital vai ser menor, porque ele, em tese, vai custar menos também. E com isso, a pessoa vai ficar querendo achar o... Por exemplo, vamos imaginar que seja $100 de diferença. Que às vezes pode ser até uma outra aposta aí, mas que é pra esse ano, não é pra 2022. Que é os preços, né? É, por exemplo, vão falar que o normal custa $500 e o digital $400. A pessoa vai no digital porque ele é mais barato e tal. Só que se ele não tiver no estoque, ele vai... Se ele tá muito afim de ter o PlayStation, ele vai comprar o de disco mais caro.
Já tá ali, né? Já tá ali. Principalmente lá fora, que né, essa diferença não faz tanta...
Mas se for diferença de preço grande, a galera vai comprar o...
Mas eu acho que o interesse vai ser muito alto, mas não acho que ela vai produzir mais versões sem disco do que versões
entendi
com disco, entendeu? Acho que isso que vai limitar, assim.
A questão também não é só o preço em si, mas pensa o seguinte... A retrocompatibilidade confirmando que é pra disco também, o que você vai fazer com seus jogos em disco? É. Você vai ter que comprar um com unidade de leitor se você já tem uma biblioteca atual.
Se entendeu? A Retro confirmar pra disco, até o mercado de mídia física dá, dá uma sobrevida
monstra. Né? Os estúdios não perguntaram pra mim quando eles pararam de lançar Blu-ray e DVD. Eles simplesmente começaram a lançar em streaming as coisas.
Mas eu acho que é principalmente porque a gente tá falando dos dois primeiros anos do console, que é o público mais, vamos falar assim, hardcore, isso, exatamente, o early adopter. Eu acho que a gente pode ter uma mudança de paradigma da metade pra frente. Inclusive, por exemplo, se tiver uma revisão Slim, que ela, a revisão Slim só tenha 100 disco, por exemplo, algo do tipo. Mas 2022 eu ainda acho que é cedo pra... É muito o começo dessa geração ainda pra...
Talvez pra Sony, como o Game Pass ele vai, em 2022 ele vai estar mais forte do que ele tá hoje, por exemplo, é uma tendência a Microsoft começar a investir mais...
Sim.
Nos produtos digitais, entendeu? Do que na.
A da Microsoft, eu também diria que a versão com disco. Eu também acho que a versão mais barata aí é o Lockhart, né? Que chama agora. Não vai ter disco, mas eu diria que a versão com disco também vai vender mais, porque ele ainda tem o fator dele ser um console muito mais. Não muito mais, mas poderoso. Mais poderoso, né? Então, hoje o apelo dele é maior nesse sentido, porque a Microsoft, inclusive, tem os jogos delas e serviços em outras plataformas, né? No PC, no próprio Xbox One, entendeu? Então eu acho que os early adopters também vão mais em cima da versão que, em tese, é o melhor console do mercado. Então eu acho que em 2022, que é esse tempo que a gente vai estar, acho que as versões com disco ainda vão ser as mais populares do que as sem disco.
A Microsoft vai ser o terceiro lugar nessa disputa de mercado?
Então, na verdade, o terceiro lugar, se o Switch não mudar, ele vai ser o primeiro porque ele já tem uma base instalada, né?
Mas
então,
a Sony passa, né? Não sei se a Microsoft passa ele, né?
Não dá tempo não, pô.
Não dá tempo não.
O que eu quero falar é o seguinte, eu quero cravar isso. Eu acho que em 2022, que a gente vai considerar o segundo ano de vida desses consoles, né? Ele vai estar caminhando pro seu... Que vai ser 2021, 21, 22, né?
Sim.
Eles não vão ter a mesma base instalada equivalente, uma base instalada equivalente a essa geração nesse mesmo ciclo de vida, entendeu? A adoção deles vai ser bem menor. Você acha
pra ambos?
Pra ambos, em função do Covid e em função do momento econômico que a gente tá vivendo. Então,
não, o saldo de vendas vai ser mais reduzido comparado com...
Se a gente comparar os números do segundo ano de Play 4 e Xbox One com esse segundo ano de Play 5 e Xbox Series X, esses números serão menores.
Tem uma cravação oposta de mais ou menos aí. Eu acho que do Xbox até que sim, realmente acho que ele não vai ter números igual... O Xbox One até teve no começo, principalmente os 6 primeiros meses, muito bons, assim. Mas vai ser difícil, porque, de novo, a Microsoft não vai falar pra gente os números, muito provavelmente, que as métricas delas são de engajamento e tal. Mas eu diria que o PlayStation 5, nesse ponto que a gente vai estar lá, ele vai ter passado...
O Play 4,
não o Play 4, mas ele vai estar, se não me engano, o Play 4... Porque a gente tá falando, um programa que a gente for gravar em 2022 seria mais ou menos nessa janela de agosto e julho também, né? Nesse ponto, o Play 4 tinha 20 milhões, eu acho. Que é o número de março lá de 2015. Eu acho que o PlayStation 5 vai estar em volta desses números também. Pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas ele vai estar perto dos 20 milhões também. Eu acho que o interesse ultimamente está muito alto nele. Inclusive, eu acho que a linha de software, inclusive, do PlayStation 5 no primeiro e segundo ano vai ser bem melhor do que a do PlayStation 4. Então, eu acho que isso vai carregar. Eu até entendo que o Bruno está falando da parada da crise econômica. Mas o que a gente tá vendo é que os videogames não estão passando por crise nenhuma. Pode ser que isso só...
Por enquanto a gente tá numa geração de consoles, entre aspas, baratos, né?
A parada é essa, eles nem são tão baratos, né? A gente não teve nessa geração. Por exemplo, consoles chegaram a custar $200, igual foi nas últimas aí. Por exemplo, quando a gente tava no último ano de PlayStation 3 e Xbox 360, 2013, tinha Xbox de $100, né, Xbox 360. Então, assim, os consoles ainda custam 300, 200 e tal. Eu acho que vai ter uma boa parcela da galera a adquirindo, principalmente o PlayStation 5, porque a Sony tá postando pesado nessa ideia de transição. A Microsoft, por causa da natureza do serviço, ela não tá postando tão pesado nessa ideia que você tem que transitar para a próxima geração. Ela tá sendo um pouquinho mais aberta nesse sentido, porque a estratégia dela é diferente. Mas eu acho que a Sony tá apostando mais pesado nessa ideia de transição, e eu acho que o software que ela tem vai refletir isso.
Eu quero cravar uma outra coisa da Sony aqui. Essa aqui eu tenho certeza absoluta.
Então
nós já pulamos a Microsoft.
Já era só Microsoft, então. Caralho.
Mas é que eu preciso falar agora, que eu tenho certeza absoluta que vai ter uma remodelagem do PlayStation 5 sem essa cor idiota branca e preta aí. Então,
mas esse até tem outras cores.
Até 2022 nós teremos um PlayStation 5 todo preto.
Essa é uma boa.
Mas eu não estava especulando que já iam lançar desse jeito, com o preto e o branco?
Não, vai ser só o branco.
Eu acho que ele precisa de um tamanho menor, né? Pra caber no meu rack, porque não cabe nesse momento, não.
Isso até 2022 cara chegou... acho que não vai ter, não.
Chegou no ponto de ter que comprar um rack novo pra ter um videogame, mano.
Acho que nem Xbox nem PlayStation vão ter remodelações físicas até 2022, acho que é muito cedo.
O hardware não deixa também, muita coisa muito brusca.
Mas esse todo preto eu cravo.
Parece que aquela parte toda branca do PlayStation 5 vai ser facilmente removível, assim. Então é...
Sim, teve só isso a semana.
Então provavelmente...
Já que a gente tá misturando aqui, né, as paradas, eu vou falar de jogos aqui também. Final Fantasy VII Remake Parte 2 sai em 2022.
O capítulo 2 dele.
Capítulo 2. E ele vai até aquele momento fatídico, famoso de Final Fantasy VII, tá?
Mas aí a pergunta que eu te faço é... Tudo bem, eu concordo com você, ele sai em 2022, mas ele sai só Play 5 ou ele sai pra geração anterior?
Não, ele só sai Play 5. É só Play 5.
Não sai pra Play 4.
Caraca, você acha que acabou o PlayStation 4. Não existe não, mais.
Pra mim ele sai, vai ter uma versão de Play 4, eu acho que vai.
Não existe mais.
Eu vou cravar aqui, eu gosto da sua paixão e dedicação, Jurandir, mas esse jogo não vai sair em 2022.
Que tristeza. Vai sair quando? 2021?
Não, também não. 2021 ele vai sair pra Xbox e pra PC.
2021 sai o trailer, né? Sai o trailer do 2.
O que vai acontecer é o seguinte, ele vai ser lançado pra Xbox e PC em 2021, aí no meio do ano mais ou menos, aí no final do ano a gente vai ter o trailer da parte 2, aí a parte 2 sai em 2023, pra frente.
Muito tempo.
E eu acho que sai o Play 4 também, eu tô com o Bruno.
Play 4?
Tem nem sentido. Play 4.
O Horizon Zero Dawn.
O cara jogou, qual a lógica? Ele vai ter que comprar um videogame novo.
Horizon. Então, Horizon a Sony confirmou pra 2021, né, a janela. Eu acho que vai atrasar
e sair... E é só PS5, né? Só PS5.
Isso, esse é só Play 5.
Olha, Bruno, como é que tu... Se esse jogo, que é um puta jogo da Sony, a Sony não vai lançar pra PS4, o que tu acha que o Final Fantasy VII sairia pra PS4?
Porque não tem a menor razão pra Square querer publicar ele só no
ele
Play 5.
Ele não é um
5.
Jogo da Sony, né? A gente tem que lembrar disso.
Exato.
E o outro, o Horizon, se rodar no Play 4, pega fogo. O Final Fantasy é aqueles BMP dele lá de... Parece CS, caralho.
É, mas vou dizer que o Final Fantasy VII, ele quase bota fogo também, né?
CS Rio Final Fantasy VII, onde?
Pô, já que a gente tá falando de jogo aí, vou voltar um pouquinho no Xbox aqui. Que a gente teve esse evento aí, a gente teve vários jogos anunciados, né? Fable, State of Decay 3, Avowed, todos os jogos aí anunciados no evento. Mas eu acho que nenhum desses jogos vai ter saído até a gente gravar o programa de 2022 aí.
Caralho!
Que tristeza.
Então metade dos jogos vão sair já, alguns já estão mais confirmados pra 2021 e tal, mas... O Fable lá, o próprio State of Decay e o Avowed, que é o jogo do Obsidian, já acho que nenhum deles sai até de gravar o programa em 2022.
Nossa, o do Fable, o Fable eu cravo com você. Fable não sai até 2022.
Eu tô com a sensação muito grande que nesse período de 2 anos, desse podcast até o próximo, até 2022 ali, vai existir uma compra de uma empresa muito grande. Uma empresa assim? Muito grande vai ser vendida.
A Microsoft vai comprar a Sega.
Não sei, mas eu tenho uma sensação...
Essa previsão você tá fazendo igual o pessoal que faz previsão na TV, né, Julio?
Eu sinto realmente essa sensação, Bruno, pensando que o mercado ele tá muito desleal, sabe? A Sony tá muito
cravar,
na frente dos
tem
outros.
Tem que cravar, não.
Tá
tem que falar quem vai comprar
que
quem.
Falando, até pensando no que rolou no cinema aí, né? Tá muito sobre compra de propriedade.
Exatamente. É uma parada que vai rolar forte nos videogames.
Tá, mas quem vai comprar quem? É previsão aqui, não é...
A EA vai comprar alguém. A EA compra, vocês estão ligados, né?
É, mas aí não tem muito graça essa previsão, né?
Estúdio, publicadora comprar estúdio acontece o tempo
todo. Tipo, a EA comprar a Ubisoft, por exemplo?
Não, aí não, né, cara?
Ela tem dinheiro.
Mas poderia acontecer uma fusão dessa, tipo, acontecer a Square Enix, né?
Aí a Activision e a Blizzard.
Exato. Então, não é uma parada normal.
Eu vou fazer uma previsão igual a do Jurandir. Eu acho que daqui pra 2022 a Tencent vai comprar alguns estúdios aí.
Pode ser, hein?
A gente compra nós,
Tencent. É. Essa seria uma previsão boa de rolar, hein? Tencent compra 99 vidas.
Pô, isso seria bacana, hein?
Ou a Tencent lança um videogame?
Não, aí não rola.
Acho que ninguém quer fazer videogame mais, não. Só esses doidos aí mesmo. Sony, Microsoft e Nintendo.
A Microsoft, eu acho que ela vai às duras penas, assim, sabe?
Ó, eu quero falar da previsão lá de jogo. É, o Horizon 2 que você falou, eu acho que ele não sai em 2021, eu acho que ele só sai em 2022.
Vai ser adiado, então.
Eu acho que ele vai ser adiado.
Vamos fazer a previsão baseada naquele evento também. Tiveram 9 jogos First Party mostrado da Sony. Todos esses jogos vão ter saído até o fim de 2022. Todos os 9.
Caraca, hein?
E acho que é isso que eu acho que impulsiona essa ideia de que ele, apesar das adversidades que a gente tá falando aí, o PlayStation 5 ainda vai vender bem, porque a Sony segurou muito o jogo, inclusive eu tô ligado que tem alguns jogos aí que eram pra sair no Play 4 que ela segurou pra sair no Play 5. Pra que o primeiro e o segundo ano do PlayStation 5 seja muito forte em software pra meio que forçar essa transição da galera, sabe?
2022 sai o novo God of War. God of War
não
2.
Sai. Não sai. Não sai. Não sai. Não sai. Não sai.
Cravou, Bruno? Não sai?
Não, eu cravo, não sai.
Ele vai ter sido anunciado já, mas ele não sai. Ele vai ser anunciado em 2022.
Não vai ser Valhalla o nome, né? Valhalla já é o Assassin's
Creed. Não é. Vai ser... Vou falar o nome. Vai se chamar God of War Fimbulwinter.
Você inventou esse nome ou já vazou?
Tá no jogo, né?
Ah, tá.
Que começa no final do primeiro jogo. É o inverno que dura 4 anos, sei lá.
Winter is coming.
E aí o último vai chamar God of War Ragnarok em 2026.
6?
É, esse aí pra, tô adiantando os programas, né? Já tá.
Entendi.
É, então você guarda esse aí pro outro. Pra outro.
O God of War 2, ele
mas
sai
em 2022. Mas God of War, não, eu cravo que não sai também, sai.
E digo mais, em 2022 vai ser anunciado um novo The Last of Us.
Não, não.
Novo jogo inteiro ou DLC?
Novo jogo. Novo
não,
jogo.
Porra. Não vai.
Vai ser anunciado, não é que vai sair em 2022. Vai ser
não,
anunciado.
Não tem novo como,
eu vou falar uma
Bruno,
coisa.
Bruno, que, Bruno até que sofreu 2022. Aí pra terminar o 2, ó. É. Quer mais 30 horinhas de Last of Us?
Ó, até 2022 a gente não vai ouvir falar da Naughty Dog. Ela vai estar trabalhando alguma coisa que a gente não vai nem saber.
Mas ela vai
o que
anunciar em 2022.
Não vai.
Jogo. Eu vou redisputar as duas aí. É, não vai, a Naughty Dog vai sim anunciar um novo jogo em 2022, mas não vai ser da Last of Us.
Não
vai
ser
uma
IP nova.
Não vai ser Uncharted também?
Também não vai ser.
Não, uma IP nova. Essa da IP nova eu compro.
Mas vai anunciar em 2022, porque a Naughty Dog não consegue ficar muito tempo sem anunciar jogo, não.
Sim, ela tem que anunciar para as pessoas ficarem, né?
Isso, aí fica 3, 4
anos. As ações, né? Para as ações subirem.
Exato, exatamente.
E eles terem dinheiro para fazer, inclusive, né?
Vários anos de ilusão até sair.
É. Tá, gostei, eu tô gostando da...
Então, essa aí eu vou comprar do Felipe, então. Acho que anuncia uma IP nova. Não vai ser The Last of Us. A gente não vai ouvir falar mais de The Last of Us.
2022, teremos E3?
Não, eu acho que morreu. 2020 foi a última E3.
Eu acho que a gente vai ter E3, mas...
Não, vai, é, vamos ver o
formato.
Não eu vão... acho que vai ter... O fim da a morte da E3 como conhecemos foi o ano passado.
É,
pode ter uma coisa
não,
bem
no formato que a gente conheceu, sim, mas eu ainda acho que vai ter algum evento da ESA acontecendo em 2020.
Não,
sim.
Mas muito menor, sem aquele oba-oba. O esquema vai ser o que teve esse ano. Cada um com a sua data, com o seu evento.
É, por exemplo, a Sony nunca mais vai voltar pra E3 mesmo, assim, já
então, eu, isso aí eu já tava cravando antes de... antes do Covid. Agora, então...
Ó, GTA 6 não terá saído ainda em 2022.
Mas já vai ser anunciado, não é possível.
Não.
Não é possível que eu vou
vai ter nem trailer, Bruno.
De previsão no ar.
Não.
Putz, eu acredito que o trailer de GTA 6 sai em 2021.
Eu acho que o trailer do GTA 6 pode até sair em 2022, mas é depois da gravação do programa, perto do final do ano. Então, pra mim, é não. Até a gravação do programa não vai ter trailer de GTA 6.
Não é possível, mano.
Lançamento é certeza. Ó, vou cravar aqui. Não lança GTA 6 até 2022. Se tiver algum vídeo, vai ser após a gravação do programa, então já não entra no escopo dessa aposta.
Existe alguma chance do próximo jogo da Rockstar não ser GTA 6? E ser um
zero.
Jogo novo, uma parada nova?
Zero chance.
Tudo bem. Palavras fortes aí.
Eu acho que ele vai ser, né? É foda que o Bruno tá falando que geralmente a Rockstar anuncia bem no final do ano as coisas.
Exato.
Tipo, 2021. Novembro. Final de 2021. Bonito.
Ou você aposta 2021 falando que em 2022 já terá sido anunciado, ou você faz igual eu tô fazendo.
É. Não, então assim, em 2021 sai o trailer de GTA 6 e o GTA 6 sai em 2022.
Não.
Jamais. Nunca.
Jamais.
A língua, mano. A língua vai queimar aí.
GTA 6 em 2022 de jeito nenhum. É, eu adoraria, mas não vai. Eu quero muito que seja GTA 6 e que seja inspirado em Vice City lá.
Vai ter sido anunciado, sim.
Até a gravação do programa.
Vai, a gente tem que acreditar.
Tá. O lançamento eu já cravei. Não vai ter sido lançado e eu acho, aí é minha outra aposta, que o vídeo só sai depois da gravação do programa. Então ele não entra nessa aposta.
Como é que vai estar essa parada de streaming? Twitch dominando tudo no mercado em 2022?
Você tá com esse fascínio sobre alguém tirar o trono do Twitch, cara?
É porque é uma parada, né? Todo trono é interessante ter um revés, né?
É, o YouTube tá tentando, o Facebook tá tentando. Mas o Twitch é muito grande, né?
Muito
é,
forte, né? Vai estar cada vez mais forte, né, em 2022.
Ah, a Amazon por trás.
Que... É, a Amazon é vai largar esse osso. Ainda mais agora que ela, o Twitch começou a roubar o público do YouTube, né? A galera tá em lives, quem manda
Twitch. É, a quarentena Twitch, tá tudo. Dando uma moral foda pra Twitch,
é. É, não só, não só pra videogame, tá? Pra tudo, geral, sim, assim. É. Geral.
A categoria lá, o Just Talking, é sempre a mais vista agora.
Exato.
Tá batendo a maioria dos jogos aí. Agora, de streaming é interessante falar do streaming de jogos mesmo, né? Quem vai liderar o mercado de streaming de jogos? Eu acho que é bem provável que seja a Microsoft com o xCloud.
Eu também acho que o xCloud, por incrível que pareça, vai estar na liderança aí.
Como assim o xCloud? Explique.
Porque, além do Game Pass como serviço, a Microsoft também está trabalhando no projeto que eles chamam de Project xCloud, que é um serviço de streaming de jogos. Então, além de você poder assinar, por exemplo, o Game Pass e baixar os jogos para sua plataforma e jogar, você vai ter uma opção de streaming também no xCloud. E eu acho que a Microsoft tem a infra para dar esse suporte que precisa, coisa que a gente viu que o Google, que deveria ter, falhou miseravelmente.
É, mas a Microsoft já tem dessas, né? Ela faz e aí viu que não tem adesão, aí quebra. Tipo o Mixer. O Mixer também era dela.
É, mas servidor de nuvem é um bagulho que ela tem. É um negócio que já é muito rentável pra ela.
Uhum.
Pra própria Amazon também, hoje em dia, com a AWS.
É, a Microsoft tem a Azure, né? Que é o serviço de cloud computing dela, então...
Eu acho que ela vai estar liderando esse mercado aí. A Sony tem o PlayStation Now, que é um serviço até mais antigo, mas que exatamente por falta de infraestrutura, o Bruno falou, ela não consegue desenrolar ele mundialmente de uma forma mais efetiva.
E já vou cravar aqui, em 2022 o PlayStation Now ainda não será um serviço global.
Não vai ter PlayStation Now no Brasil?
Oficialmente no Brasil, não.
Será que ele não eles vão relançar não esse serviço com outra parada, com outra coisa?
Outro nome,
com
talvez.
Outro nome? O PlayStation Now é a cara do fracasso, né?
Ele é um serviço que era muito baixo de assinantes. Até mais ou menos um ano atrás ele tinha 700 mil assinantes. Que é muito baixo porque é a base da Sony no sentido, né? E aí ele meio que se ajustou pra ficar mais parecido com o Game Pass. Ele passou a oferecer download também, não só streaming. Uma parcela dos jogos, do catálogo dele. Ele baixou o preço pra ficar $10
por mês,
que
é o preço
do Game Pass também. E nesse tempo ele meio que quadruplicou de usuários. Acho que tá pra chegar em 3 milhões, algo assim. Ou passou de 2 milhões, algo do tipo. Ainda tá bem atrás do Game Pass, que tem mais de 10 milhões de assinantes. Mas é um serviço que, como o Bruno falou, ele não tem uma infraestrutura que dá. Ele não atende todos os países que a PlayStation atende, por exemplo. O Brasil não tem.
E o que me impressiona é que a Sony fez um investimento pesado nisso, porque ela comprou a tecnologia do Gaikai, comprou a tecnologia da OnLive, que eram serviços que funcionavam no Brasil, cara. E é isso que eu não entendo, velho.
Eu comprei e consegui estragar o serviço.
Consegui estragar, mas o OnLive era 100%, Bruno? Você chegou a testar?
Funcionava.
Funcionava, OnLive era
funcionava de boaça aqui, cara. Eu joguei o jogo do Batman no OnLive na época.
E sem latência?
Sem problema de latência.
É, aí é foda. Eu tenho uma de serviço. Até lá, em algum momento, vai ter Netflix com mais alguém desses caras aí. No pacote. Tipo, você assina, paga um valor mais alto e você tem Netflix e Game Pass.
Ah, entendi.
Eu não sei se eu posso fazer essa aposta.
Por quê? A aposta é de graça, filho.
É. Porque eu não concordo. Eu concordo e eu vou cravar com você que vai ser a Microsoft.
Então, não sei quem, mas é que a Netflix tá uma máquina. E a gente já falou disso em casts passados, que o futuro vai ser assim, tá tudo aí e você monta o seu combo. Então sim, eu acho que esses caras vão começar a se juntar, sabe? Ó,
é a nova TV por assinatura, né? Vários canais juntos.
Sim, mas imagina, né? Você paga 50 pra Netflix, vamos dizer, com quatro coisas, 4K sim. E tudo mais. E aí você pagaria 60 e você também tem o Game Pass. Uhum. Alguma parada então, nesse estilo.
Esses dias aí eu ganhei 6 meses de Spotify, porque eu sou assinante de Game Pass.
Pois é. Então, mas eu quero dizer que eu concordo com o Evandro nessa, e eu vou dizer que, inclusive, eu apostaria que... É que no Brasil, eu não sei se em 2022, mas em algum momento no Brasil a gente vai ter essa oferta por operadoras aqui do Brasil, e vai ser a Microsoft com o serviço do xCloud mais serviços de streaming. É que 2022, para cravar o Brasil, eu não tenho como cravar. Mas que esse tipo de serviço vai estar disponível, pelo menos lá fora, em 2022, vai. E eventualmente no Brasil. Mas esse eventualmente no Brasil, eu tô só dando um chorinho aqui. Porque para 2022, acho que o Brasil talvez não.
Chega. A Netflix é muito forte no Brasil, cara. Eu acho que ela puxando...
Mas aí rolar. A gente tá falando da questão da infra no Brasil, né? Pra dar suporte a jogar por streaming também é complicado, porque você depende muito de upload. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura que o pessoal não entende muito bem. É, e fica pegando a assinatura de download só e esquece da banda de upload. Que
o precisa, cara coloca, né? 300 mega, né? Aí tem 20 de upload. Exatamente. Ali reclama que tá lento.
É.
Isso aí é outro. Será que até 2022 vai ter melhorado a internet no Brasil? A fibra vai estar popular?
Fibra ótica, bombadaça? Será?
Putz, é, acho que essa não. É a previsão mais difícil de fazer.
Fazendo uma previsão fora do universo de videogames, a Netflix vai continuar sendo o maior streaming da... E mesmo a gente tendo Disney Plus, HBO Max, tudo aqui no Brasil já. Netflix ainda vai comandar o mercado.
Netflix casca, pegou o público que não ligava pra essas coisas e hoje em dia assina.
Uhum.
Tipo, o Max e Disney Plus ainda é muita gente que...
E não tem tanto produto original, né? É uma prova. Eu vi uns dados ali do HBO Max dizendo que eles estavam lá com quase 24 milhões de assinantes, né? Nesse momento aqui. Sendo que tinha 1.8 ativo e o resto tudo inativo. Porque... catálogo só assim, sabe, de filmes antigos e tal, não segura público, uma galera quer coisa nova, mano.
Cara, não é à toa, esse ano, nosso 2020, a projeção de gasto da Netflix com conteúdo original era mais de 17 bilhões de dólares, né?
Exato.
Eles sabem que você tem que fazer coisa nova.
E eles viram que é isso que traz assinante novo, né?
É.
E mantém os antigos.
Tipo, porque não tem ninguém chegando nem vaza, perto, mano, dessa quantidade, tá ligado? De gastando pra poder produzir.
Ó, saiu o resultado aqui que... Netflix tá com 183 milhões de assinantes.
Minha nossa senhora. Até 2022, apesar que tá muito em cima, né? É ousado demais. Mas vai lá, ó, até 2022, algo do 99 Vidas será mencionado na Netflix. E alguma obra da Netflix.
Ó, é o...
Alguém sorriu ouvindo essa previsão, Jurandir. Pelo menos uma pessoa sorriu.
Essa aí tá ousada pelo
em cima período, pra caralho, né? Se fosse 2024, eu cravava real.
Eu também.
Um joguinho numa TV ali, ó, porra, dá pra rolar, gente. Vamos aí, vamos acreditar.
Mas a gente tá falando de jogo, né?
Não, mas isso seria alguma coisa.
Ele falou, referência, vai ter alguma referência.
É, tipo assim, tem uma cena de uma série brasileira e o boneco tá jogando o jogo do 99
Vidas. Nem que a gente entre no reality show do Netflix e fale 99
Vidas. O chão é lava, vai nós quatro lá.
Porra, muito
bom. O chão é lava Brasil, aí vai nós quatro.
Mas, mais uma vez, a gente não tá falando disso.
Eu falei, uma pessoa sorriu.
Ai, ai, ai. Será, hein? Hein, Bruno? Crava aí, 2022?
Será? 2022, acho que o tempo é curto até lá, mas, né?
Talvez não. Quem uma sabe? Netflix? Streaming, de uma forma geral, assim?
HBO?
Aí fica mais...
Não, HBO não.
Não, mas de novo aqui, conteúdo voltando pra gente, então.
Conteúdo
vamos
para
lá,
maiores do 99.
Ó, não é promessa, nem se empolga, porque a gente não faz promessa que não vai ser entregue. Não é promessa, mas aposta. Futurologia. Em 2022, a gente vai estar produzindo outra coisa que não seja só podcast e bônus, relacionado ao 99 Vidas.
E nem jogo também.
Não sei o quê. É, outra coisa que a gente não fez até hoje. Não, não sei o quê. Se vai ser livro, se vai ser canal no YouTube.
Eu acho... Vamos tirar livro, que também não vai ser livro?
Não, então, não sei. Pode ser um quadrinho, pode ser, sei lá, tirinhas. A gente vai estar fazendo tirinha uma vez por semana. Quem faz a tirinha põe no Twitter.
Não mas é isso 2000... que as pessoas querem saber, Evandrius.
Não, mas eu não falo. Se eu falar o que que... Não pode falar. Vira uma promessa, mas ele virou uma promessa e faz pode, acertar. Né? Se eu falar assim, 2022, eu vou postar uma foto minha e do Jared. Em algum momento. O João Dio vai ter que mandar o gato pra cá e eu vou ir pra lá. É, a gente consegue fazer isso acontecer. Por isso que eu tô falando, que não pode ser... A gente não pode falar o que que é. Mas eu acho que em 2022 a gente vai estar fazendo alguma coisa que não é ou podcast regular nem o bônus. Alguma coisa diferente.
Pode ser um canal de culinária no YouTube, por exemplo? Pode.
Não, aí é muito pequeno. Não estaria apostando não aqui.
Sabe o que vai ter em 2022? A nota de R$200, vocês viram?
Nossa, nota de R$200 já vai estar bombando aí.
Com vira-lata caramelo.
A pergunta nota
de
também
uma
é...
Nota de $5, né?
Quando a gente for gravar, né... As previsões para 2024, e a gente vai repassar isso aqui, quero perguntar, Brasil vai ter sido campeão da Copa do Mundo?
A pergunta é, terá a Copa do Mundo?
Eu cravo que não, porque a Copa vai ser em dezembro.
Vai ser em dezembro, filho.
É verdade, né? Que tristeza.
Se quiser chutar se vai se classificar ou não, a gente pode pensar aqui.
Não, mas aí não tem como, pelo amor de Deus, né? Brasil fora.
Eu vou fazer outra previsão. Se a previsão anterior do Evandro, que ele tá falando do do Netflix tiver sido verdade, nós vamos pra Copa em dezembro.
Como é que é o negócio aí?
Caraca, onde ele tá indo?
se confirmar...
A previsão antes do Evandro aí, do Netflix, eu vou pra Copa
em dezembro. É a passagem? Se você não tiver na Netflix, a gente tá na Copa.
Exato.
Hein, Bruno?
Eu acho que as pessoas estão perdendo o senso de proporção. Se aí. Me engano.
2022. Dois anos nenhum, Bruno. É, você não vê na Copa? Xingando o Neymar? Mandando ele levantar?
Neymar vai pra Copa?
Vai, né? Não
Neymar vai, é a última Copa dele.
Vai quem, cara? Tem, 30 anos. Se bem que podia levar o Gabigol, hein, mano? O Gabigol tá metendo gol, mano.
Será que Messi e o Cristiano Ronaldo irão pra Copa também?
Não.
O Messi, 40 anos.
Nenhum dos dois vai pra Copa de 2022.
2022 a gente já vai estar com o...
A vacina do Covid?
Futebol rolando com plateia, torcida e tudo
não
mais.
Não tem nem Copa que nós estamos falando aí.
Vacina? Que não tem Copa? Os caras estão com o Campeonato Paulista rolando solto aí em junho de 2020?
Mas pra ter Copa tem que ter público.
Copa sem estádio, mas cada...
Copa com as pessoas, com a carinha das pessoas, cara.
Os caras fizeram estádio de
jeito que é Abu Dhabi, eles vão fazer, sabe o quê? Eles vão colocar um tablet com o rosto de uma pessoa em cada... Em cada poltrona lá, e a pessoa vai estar fazendo live daquele... Não, eu quero fazer meu stream do Brasil pra aquela da poltrona Copa, né? 12, A12. Imagina a loucura aí. Eu não duvido, né? Os caras construíram um autódromo, mano. Do nada, não foi?
Abu Dhabi é dinheiro infinito. Abu Dhabi é outro patamar, como diz o maluco do Flamengo lá.
Meu miguxo Evandrin de Fritas.
Diga, Bruno, lá vem. Com esse tom de voz que todo mundo já conhece.
Você sabe que a vida tá cheia de coisas imprevisíveis. Então, em vez de perder o nosso tempo tentando prever as coisas, sabe qual é a melhor maneira que nós temos de investir esse tempo e nos preparar, que é muito melhor do que tentar adivinhar?
É, Bruno, o que a pessoa pode fazer?
Assinar a Lura!
Momento Alura, alura.com.br/promoção/99. Apesar que você está questionando aí o nosso exercício de futurologia, e eu já te faço, cravo uma previsão aqui, ó.
Olha aí, hein?
Em 2022, a Alura vai ter mais de 1.400 cursos.
Olha aí, hein? A Alura que não para de crescer atualmente com mais de 1.100 cursos.
1.177, para ser mais exatos, neste momento.
E o melhor, por um valor único, você assina... E com um valor único de assinatura, você tem acesso a esses mais de 1.100 cursos aí. E com descontão, né, Evandro? Isso que é bacana.
Exatamente, Bruno. A gente fala aqui toda semana e sempre é legal reforçar, assinando através do nosso link, que é alura.com.br/promoção/99vidas, o amigo ouvinte tem R$100 de desconto. E é lembrando que é na assinatura. Então, ele paga ali a mensalidade ou assina o anual e tem acesso a todos esses cursos o período todo. E ele pode fazer a formação que ele quiser, o curso que ele quiser... aonde e a hora que ele quiser. Isso é muito bom, cara. Inclusive no aplicativo, veja aí. Que a gente não fala muito aqui do aplicativo. O aplicativo ele pode baixar, acessar o conteúdo e fazer na academia, no transporte público, onde ele quiser.
E o mais legal é a diversidade desses cursos da Alura, né? Nas mais diversas áreas de conhecimento, não só na parte de tecnologia, né?
Exatamente, Bruno. Duas áreas que a gente sempre gosta de destacar é a área de marketing digital, que acaba muitas pessoas que não são da área de tecnologia se interessam por marketing digital, porque pode te ajudar... Aonde quer que você trabalhe, sua marca aparecer melhor na rede, gestão de conteúdo, produção de conteúdo, marketing digital em geral, SEO, que a gente tem feito no site de 99 Vidas para ranquear melhor algumas palavras no Google. E também tem mais de 170 cursos de inovação e gestão, que também acaba sendo mais abrangente, pega pessoas de outras áreas que não são das áreas de TI e melhora o currículo de todo mundo, né?
Com certeza. Então, já sabe... Vai lá, visita o nosso site. Visita o site da Alura, na verdade. alura.com.br/promoção/99vidas para o seu desconto de R$100 na assinatura. Acessa lá.
Pensando aqui em Nintendo. A Nintendo vai lançar videogame novo em 2022?
Não novo, mas em não 2022 novo. Ela já vai ter uma revisão do Switch.
Vai ter um outro nome?
É. Mas é um Switch mais parrudo.
Não, é Switch. Né? Vai ser New Switch.
Switch Pro.
Switch XL, Switch Pro, exatamente, né?
É, esses nomes que ela gosta de dar aí.
E acho que ele vai sair junto com esses jogos que a gente falou mais cedo lá, o Zelda Breath of the Wild 2 ou Mario Odyssey 2.
Mario Odyssey 2 ou um novo Mario?
Não, vai ser uma sequência.
Já tá meio pronto,
os
né,
dois vão ser uma sequência.
Sim, E uma previsão pro Switch, quando estiver gravando o programa, ele vai ter passado de 90 milhões de unidades.
Ó,
louco. Números.
Isso aí.
Eu acredito que em 2022 vai ser anunciada a remasterização do Chrono Trigger.
De novo.
Vai jogando. Um dia você sabe que o Edu só colou essa frase do programa passado aqui. Não mudou nada.
Um dia vai, um dia ele acerta.
Não é possível que não saia, né, Marco? Visual assim do Breath of the Wild, assim, estiloso.
Nossa,
seria assim,
muito. Nossa, você tá pedindo pra ter o visual de um jogo da Nintendo ainda, mano.
2022 a Square vai ter anunciado o Final Fantasy VII Parte 2 e o Final Fantasy XVI. Não tem espaço pro Chrono Trigger.
16 não, mano. Ninguém quer o 16.
Ela vai.
O pessoal quer o remake.
Ela vai anunciar
2.
Mesmo assim. Ela vai anunciar mesmo assim.
Aí vai ser um puta jogo genérico assim, ninguém. Caraca, quem quer essa porra aí, mano? O cara quer continuar a história do Final Fantasy VII aqui. Será que eles podem anunciar um outro remake? Tirando o Chrono Trigger mesmo, que vai ser anunciado, a gente sabe. Mas tipo um Parasite Eve. Será que Parasite Eve pode ganhar um remake, Bruno?
Cara, eu adoraria um remake de Parasite Eve, cara. Adoraria, porque é fantástico o Parasite Eve.
Acho que não.
Final Fantasy VIII pode ganhar um remake?
Também acho que não. Eu gostaria. Merece muito mais que o 7, inclusive, mas não vai acontecer. Olha o tempo que eles estão levando pra fazer o do 7, mano. Olha o tempo que eles estão...
Liderança de mercado. Vai estar a Nintendo na frente. PlayStation 5
segundo. Depende, né? A gente vai contar número absoluto, aí complica, né? Porque...
Vai ter mais Nintendo Switch do que PlayStation 5.
É, se a gente considerar nova geração, vai ser só PS5 e Xbox. É isso.
É foda, né? Porque o Switch não tá em nenhuma, então. Porque o Wii U é considerado da geração... Dessa geração, né?
É.
Play 4 e Xbox One.
Só que ele teve uma vida curta, né?
Curtíssima.
É, e o Switch entrou na geração do PS5, né? Do PS4 e Xbox One, né? Então ele é da geração anterior, não é da geração nova.
Não, mas aí tem dois de videogame da Nintendo de geração anterior?
Não, ele pode, em algum momento, a Nintendo, sei lá, em 2023, 2024, ela vai lançar um videogame novo aí pra substituir o Switch, né? Ela vai ficar 10 anos com o Switch.
Duas gerações pra frente.
É.
Quando é que foi lançado o Nintendo Switch?
2017.
É tudo estranho, foi no começo de 2017 ainda.
A Nintendo não fica 10 anos com o mesmo videogame, né? Rendendo assim, ela vai lançar um videogame novo.
Depende, né?
Acho que o Switch, ela, ainda mais com esse Pro, acho que ela pode durar uns 7, 8 anos aí, suave. É. Ela tá tendo sucesso sem precisar ter... sem precisar competir com esses videogames no mesmo nível de hardware, né?
Como é que vai estar o online da Nintendo em 2022?
Ruim, como
CPF,
tá hoje.
Passando CPF. Como
ainda não hoje. Vai dar pra baixar todos os jogos que você falou lá. Não vai ter como.
Nintendinho, Super Nintendo, de você...
Isso aí já tem como, né? Esses dois. Ela vai expandir
64,
até...
64, Wii U...
Até o GameCube só, até 2022.
O máximo é GameCube e se eu for apostar é 64 só até 2022.
Tô aqui pariu, mano, não é possível, mano.
E olhe lá ainda, né?
Porra, o Nintendo Switch é o videogame perfeito pra gente poder rejogar todas as gerações da Nintendo, né?
É, mas é a Nintendo, né? Eu tenho uma semi-usada que eu queria que vocês comentassem. Até o mês de 2022, ou seja, o restante desse ano e mais um ano e meio aí, vai sair algum jogo indie... Que vai tratar de assuntos polêmicos, só que vai cair no gosto do público e da crítica. Tipo, muito. Tipo um Journey da vida.
Não, mas ou sempre Undertale. Sai, pô.
Não, mas vai. Mas o meu ponto é, vai ser tipo sobre racismo. Ou sobre alguma coisa que não é normal a gente ver jogo. Transfobia, sabe? Alguma parada que não tem nenhum jogo assim que você fala. Aquele jogo fala sobre aquilo.
É que a gente não tem acesso a jogo, mas tem muito jogo no circuito
então,
indie.
Então, mas é isso que eu tô falando.
De PC.
Ele vai fazer sucesso
a Mas ponto ele, vai, de... ele vai virar tipo um novo Undertale, entendeu, Bruno? Um novo Hollow Knight, que todo mundo conhece, joga e gosta, e tanto crítica quanto o público admiram aquela obra. Eu acho que até lá vai aparecer um jogo desse, e ele vai ser sobre um tema que vai pisar em calos da galera.
Então vai ter gente que vai odiar ele simplesmente
pra por caralho, lidar com pra esses caralho. Temas. Vai ter os quero meu joguinho pra dar tiro.
Interessante. Eu posso chutar um aqui? Bonito? Até 2022 teremos uma nova cria no 99 Vidas. Uma nova cria. Ficou muito regional, né?
Vai ter filho?
Não, vai ter.
Um dos 99 Vidas vai ter um filho.
Tá doido? Depois dessa quarentena,
filho puta filho.
Que ele tá esses trem. Ele tá planejando ele mesmo, né? Ele
não, tá planejando. Não tô falando de mim, não, rapaz. Não sei também, né?
Hein, Bruno? Já tá. O Jurandir já tá caminhando já pro settle down, já tá já é pra, essa previsão é pra ele, é um compromisso não,
mas,
com ele.
Assim. Mas palito queimado eu sou desde sempre. Né?
Tá, mas o Evandro aí. Tá na idade.
Mas palitaço entre palito queimado. E pailito queimado...
O Jurandir tá conversando assim, pô, tô queimando pros 40, 2022 vou ter 40, tá na hora de ter um filho aí, né? Senão daqui a pouco vou achar que é meu neto, aí já...
Não, eu sou muito jovem, mano. Eu uso Bonel. Eu uso Bonel que nem o Sérgio Malandro.
Tá com planos de ter um Jurandir filho?
Não, não, não tô, não tô com planos.
Jurandir filho ao quadrado.
Mas a previsão, a previsão aqui é pra algum dos quatro participantes.
Felipe aí, ó, gravidez da adolescência, até quando?
Se tiver filho, eu não consigo ir pra Copa 2022 aí, não aí, vou, não.
Mas você pode ver o jogo com ele, cara.
Não.
E o Evan?
Eu tô de boas. Né? Eu sou um responsável, cara, que tô indo pra academia de manhã. Você acha que eu consigo criar uma criança?
Bem.
Podem sair de casa, não pode ter filho, não. Tudo bem que aí o povo tá praticando muito, né? Porque não tem como sair de casa, mas vai ter que fazer o parto em casa, vai ter que fazer tudo em casa. Podem ir pro hospital.
Mais alguma previsão? Ainda relacionada ao 99 Vidas?
Cash que sai até lá? Vocês acham que em 2022 sai o Animal Crossing?
Não sai.
Não sai.
Acho que não.
O
não
Persona sai. 5, Persona 5.
Persona 5 sai.
Persona 5 sai, até 2022.
Persona 5
sai.
Já vai ter saído, com certeza.
É engraçado que no de 2018 tinha lá o comentário do cara perguntando do Devil May Cry, né?
Aí saiu. Aí,
tá vendo? E saiu.
Mais alguma coisa?
Não, no programa passado você chegou até a ler uns comentários de alguns com as previsões que você vai fazer isso também ou não?
Pode ser. O Bin Ramone, né, Mega Man aqui, disse, né, alguns meses atrás.
Caraca, ele já tava 2018? Comentando nessa época, mano.
Ele comentou o seguinte: Jurandir Filho acertou Xbox One S All Edition, All Digital Edition, sensacional.
Olha aí, mas viu? Ele fez esse comentário recentemente.
Fez há 7 meses.
Ah. Não, tem que pegar quem comentou na época.
Previsões pra 2020.
2 anos atrás. Tarará. O Car. Minhas previsões. A nova geração de videogame chega em 2021. Já errou aí, né? Errou.
Já.
Uhum.
A Microsoft vai acabar com as gerações como nós conhecemos. Essa era a discussão que a gente tinha na época, né? Não vai ter mais gerações. Ah, essa parada
de lançar. Seu serviço já era, né?
Um videogame por ano. Mas ela chegou mais perto, né? É até difícil prever coisa da Microsoft, por isso, porque ela...
Enquanto a Sony fizer, vai existir geração. Essa é a
verdade. Esse negócio de quem tá liderando a geração é difícil falar, porque pra Microsoft isso não importa mais, sacou?
Ó, Shrek Realista, 2020. 90...
É a página do Facebook, né, de humor. Shrek Realista.
99 Vidas de Devil May Cry ainda será um sonho distante. Errou.
Errou.
2. Anúncio e lançamento do PS4 do Sony. Oxi. PS5, né? Acho que ele errou.
Ajuda o maluco que tá doente. O Shrek não tá muito realista.
Rockstar lança o teaser de GTA 6. Não aconteceu até o momento.
Miseravelmente.
Cyberpunk 2077 ganha data de lançamento no início do ano e é lançado no final do mesmo ano. Vai ser lançado esse ano, né? Final do ano mesmo.
Tentou, não, no final, eu tô pensando, né? Se foi isso. Né? Ele ganhou data no passado mesmo, né?
A primeira data
ele ganhou em 2019.
Nintendo Switch alcança 40 milhões de unidades vendidas. Passou. Sim. Já, né? Nintendo Switch.
Passou 55
passou,
milhões. Já.
Passou de 50.
Novo FIFA. Acertou também, né?
Boa.
Parabéns.
Ah, já fica aí, ó. 2022, novo FIFA.
Na verdade, 2022 vai ser um FIFA atualizado, né? Vai ser só um upgrade dos FIFAs, né?
Você acha que vai ser assim?
Vai
Eu
sim.
acho que não. Eu acho que vai continuar anual.
7. Capcom anuncia o remake de Resident Evil 3. Não só anunciou, como lançou.
Já saiu.
Já lançou ano passado, né? Foi esse ano que saiu, né? Foi esse ano.
2022 sai, Bruno, um remake de Resident Evil 4?
Na teoria... Ano que vem é o 8?
Essa é boa, isso. 8 sai em 2021 já.
É, então já é. 22
remake
aí.
Remake do 4 sai em 2022.
Bonito. Aí, bonito. Gostei. Horizon Zero Dawn ganha data de lançamento. Horizon Zero Dawn 2, né? Ganha data de lançamento. Não ganhou, mas ganhou o trailer, né?
Ganhou o trailer e uma janela. Janela grande,
bem,
né?
Bem ampla.
Uma janela, um vitrozão bem grande.
Final Fantasy VII é lançado. Acertou, miserável. E GameCube Mini é anunciado.
Não acertou.
Não chegou nem no 64 mini, infelizmente.
O I am your father, your mom likes. Ele diz: Sony investirá em copiar a estratégia de assinatura da Microsoft.
Mais ou menos, né?
Ela tá tentando, né?
Tá tentando.
Microsoft aperfeiçoará a sincronia dos jogos de Xbox e PC. E você poderá iniciar no console e continuar no PC.
Isso já dá pra fazer, já. Os jogos que são Play Anywhere, e é muito legal. Ele usa o save da nuvem, cara. Você começa a jogar, vai pro PC, você continua do ponto onde você parou. Isso é muito legal.
Isso é uma boa aposta também. A Microsoft tá tendo muito sucesso com os jogos dela na Steam. Até fora das lojas do Windows 10 e tal. A Sony vai lançar agora o Horizon, né? Então acho que até 2022 a gente vai ter mais jogos... que eram originalmente só de PlayStation 4, jogos first party, vão ser lançados na Steam.
Ele continua aqui, o anúncio de um novo Zelda, uma nova versão do Switch mais portátil, sem diminuir o tamanho da tela, e lançará mais jogos para smartphones.
Mais ou menos, né? Teve portátil, mas diminuiu o tamanho da tela. O Lite diminuiu o tamanho da tela.
É. Tem um... Fábio Moron. Resident Evil 3 Remake tem o seu trailer apresentado. KKK.
Já lançou.
Já saiu, tá, né?
Ligado que já lançou, hein?
Final Fantasy VIII Remake é anunciado.
Quem Felizmente, dera. Pro desespero do Bruno, isso nunca vai acontecer.
Nossa, se o 7 já tá... Imagina, Bruno. Será que você vive pra ver o remake do 8?
Infelizmente não, né? Mas seria lindo demais, mano. Você é louco.
Essa previsão aqui furada dele: Disney compra os direitos da DC e teremos Marvel vs DC nos videogames. KKK, né? Pelo amor de Deus.
Ó, 2022 não, mas em algum momento a DC vai sucumbir, cara. Vai e nada. Eu acho que a Disney compra.
Não, não vai.
Nossa, imagina, mano.
A Warner tem mais dinheiro do que a Disney. A Warner Media.
Tô vendo aí a Time Warner vendendo a divisão de jogos aí.
AT&T. Ela não vende porque ela não quer, mano. Não tem interesse, mano.
Não, ela tá vendendo, juras.
É porque ela não tem interesse em videogame.
E porque ela tá querendo pagar umas dívidas que ela tá bem.
Exatamente. Quando você vê aí, ó, o Hulk dando um socão na cara do Superman, aí você me avisa aí nos cinemas aí, ó.
A Warner tem mais dinheiro que a Disney?
É porque é a Time Warner, né?
A Time Warner, é porque é
dona. Mas essa Time Warner tá embaixo de quem?
AT&T, né?
AT&T. Da Comcast?
É... Não, é AT&T que é o nome.
AT&T, que é a maior marca do planeta.
Será?
É, bicho, Corporation. Ela é dona daquela parada de celular, né? A Verizon.
Sim, é.
Sprint também é dela.
Ô, gente, você nem falou do VR, você falou que ia matar o VR de vez aí.
Pois é, o VR, né? Porque ele tá tem morto graça, já, né? Eu vou prever o quê? Que não, ninguém vai mais fazer nada pra ele em 2022?
Você acha, Bruno, que vai ter um PlayStation VR 2 até 2022?
Vai, porque a Sony falou que ia ter um PlayStation VR pra acompanhar o PlayStation 5, né?
Não,
então...
não falou isso, não. Ela falou que o PlayStation VR funciona no PlayStation
5. Funciona no Play 5, mas eu acho que teremos um novo PlayStation VR aí. Não sairá até 2022, mas será anunciado até 2022, o novo modelo do VR. Sem cabos. Tô cravando essa.
Eu acho que não vai ter.
Eu acho que vai sem cabos. Ou então um modelo sem cabo, entendeu? Vai ter um VR sem cabo no PlayStation. Nem que seja baseado no modelo atual, mas sem cabos, entendeu?
Eu tô com o Felipe. Não vai ter, vai ser um aplicativo e mete seu celular no papelão aí e põe na caixa. Eu tenho uma aqui de última hora, ó. Capa do FIFA 2022 vai ser o João Félix de Portugal.
Caraca, já, que previsão é essa?
Agora, não, nesse é o Mbappé, seu louco.
Só na versão internacional, na Espanha e Portugal é o João Félix.
Pô, João Félix, Deus, mano. Neymar, nadinha, João Félix, rainha.
O El Luchador... Disse assim, videogame do Google é o que eu tenho a dizer.
Nossa, não aconteceu. Nasceu morto.
Não tem, e o que o Google te oferece de videogame chama Stadia, que é horrível.
Nasceu certo. Morto, nasceu agonizando.
O Stadia vai existir em 2022, eu acho que vai.
Não, existe, vai existir, né?
O Google já fechou coisas mais rápido.
No eBay tem um monte.
Não, ele vai existir como serviço ainda em 2022.
Será, B?
Ele só não vai ser o líder, igual a gente falou. Provavelmente vai ser o xCloud da Microsoft, mas ele vai existir ainda.
Rafael Silva, em 2020 não teremos podcast do Dave McRae, pois o Brasil não será campeão do mundo. Acertou
metade.
Metade, né? O Brasil não foi campeão do mundo, mas teve o cast do Dave McRae. É isso, fechamos?
A gente pode fazer uma última previsão que é semi-fácil, ó. Vai ter a Olimpíada atrasada aí, teoricamente pelo menos. E em 2022 ela já vai ter acontecido. A gente pode confabular quantas medalhas o Brasil vai ganhar.
Eu não cravaria isso não.
Medalha de ouro?
Medalha no geral. Futebol ganha de ouro de novo, vocês acham?
Não, nunca mais ganha.
Ganha, pô, o time vai estar bom, pô. Vinícius de Júnior.
Vão colocar o Neymar de novo no
Rodrigo.
Time?
Rodrigo, vai, pior que vai.
Rodrigo.
Ronaldo Fenômeno, vou
Eles
colocar.
Podem colocar dois jogadores acima de 26, não é?
Três. Ou quatro. Três ou quatro?
Era três.
Vai nem levar o Neymar. Mais,
né? Futebol ganha, vai.
Ninguém nem sabe mais o jogador da seleção, mano.
O Brasil teve 19 medalhas em 2016, vai ter mais ou menos.
Vai ter
no
mais.
Total?
Mais.
Total, 19 medalhas.
Cara, que vergonha,
mano. 6 de prata, 6 de bronze. 13º.
É que o Brasil não é um país que, né, não trabalha bem, né, o esporte aqui no país, né? É muito triste isso.
Talento tem, porque tá ganhando essas medalhas.
Talento tem pra caralho. Não, essas medalhas vieram na raça só, mano.
Falta incentivo, mano, aqui. É. Isso que é o problema.
Eu acho que vai ter mais, porque eles estão incluindo os esportes aqui que vai dar bom pro Brasil. Tipo skate, surf.
Videogame, não vai ter...
E esportes?
Se incluiu o Free Fire, nós estamos bem, fi.
Aí é campeão.
O mundial do Free Fire no Japão.
E esporte, aí, esporte. Quem vai ser o jogo forte do esporte em 2022?
Free Fire.
Será que vai ser o Valorant?
Vai ser Free Fire ainda. Free Fire 2.0.
Free Fire vai longe, hein? Mano, Free Fire é máquina. Vocês não botam fé, mas Free Fire é máquina.
É o jogo mais foda aí.
É foda. É difícil competir com Free Fire.
Acho que vai ser o Free Fire versus Space Mutant.
Vai ser o Free Fire Bomba Pet, que vai bombar mais no.
Caraca, isso.
Vai fechar a parceria com Bomba Pet. Vai ser só as camisas de time, as skins.
Muito bem, jovens. Finalizamos, queremos o seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Coloca as suas previsões para 2022. Porque lá em 2022, nós vamos voltar aqui e vamos conferir os seus comentários. Por isso, a participação nos comentários é muito importante. Ah, não quero fazer previsão de tudo. Coloca uma previsão que você acha que vai acontecer em 2022. Porque aí fica mais fácil quando a gente for ler no futuro. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. Game over.
Mano, eu não lembrava. Esses dias eu tava vendo um vídeo. O Messi chegou a jogar contra os Galácticos, mano.
É, bem pivetinho.
O Ronaldinho, o Barcelona é do Ronaldinho, o Messi já tava lá.
Já sim, tava já. Lá, então, eu não lembrava, velho. O Messi, moleque, tipo...
Inclusive, o primeiro gol do Messi foi passe do Ronaldinho,
assistência,
né?
Do Ronaldinho.
Mó golaço de cobertura.
Pô, saudades dos Galácticos, hein, mano. Olha o time que tava
mas
de
não
um
arrumou
lado.
Nada, né?
Ronaldinho e Messi, aí do outro lado, Zidane, o Ronaldo...
Roberto Carlos.
O Beckham, Roberto Carlos e o Robinho tava numa época
e
dos
o
Galácticos,
Figo,
mano.
Raul.
Luiz Figo. É, não, o Robinho foi depois. Galácticos, no Galácticos só tinha. Não ganhou a Champions. Não
era só nome, né, viu? Mas porra, que time.
É, mas
velho.
Transformou o Real Madrid no maior time do mundo, né?
Bicampeão.
Em termos não, de quem transformou o Real Madrid no maior time do mundo foi o Cristiano Ronaldo e seus amigos.
É, com o Cristiano Ronaldo e seus amigos foi mais.
Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos e seus amigos. Eu, que fez virar o que virou. Todas? Quatro, sei lá.
Olha, a primeira era galáctica. Tá aqui dizendo aqui, ó.
Casillas. É o time, mano.
Roberto Carlos, Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, Beckham, Michael Owen.
É o Owen.
Sérgio Ramos. É. Júlio Batista. Lembra o Júlio Batista?
Lembra o Galvão falando do Júlio Batista? É. Toda vez ele explicava que o apelido era Besta. La Besta, como eles falam.
Iker Casillas. Tinha o Cassano, que ele era atacante. E eu sempre colocava ele, tipo assim, pra substituir algum que tava com energia baixa, assim, no jogo.
Com a carinha triste.
Ele nunca jogava titular, o Cassano.
Tinha outro inglês, além do Beckham e do... Ah, o McManaman, não era isso? Os caras meio que foram catando os melhores de cada país mesmo naquela época.
Não era o time foda, mano. O Beckham, você é louco.
Florentino Pérez ali, ele criou, né, uma máquina absurda.